E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Dessa vez serei eu, o Jonathan, o seu host, o Dio, já que o Ed não pôde estar presente com a gente hoje, ele teve um compromisso, infelizmente, mas eu trouxe aqui a cavalaria de peso para reforçar o time. Fala, pessoal, tudo beleza com vocês? Antes do Dio e os convidados começarem esse papo super bacana desse Diocast, eu passei por aqui para dar um recadinho para vocês. Aliás, a Tribe tem um recado para vocês.
Por mais dedicação que exija, por mais intenso que seja, é preciso buscar a mudança para evoluir sempre. Como você, nós também valorizamos a mudança. Te ouvimos e evoluímos para criar ainda mais oportunidades. Somos a primeira e única escola tech com aulas ao vivo, pela manhã, tarde e noite. Com vários horários de monitoria ao longo do dia e projetos práticos que trazem a vivência do mercado para sua realidade. Flexibilidade para você organizar sua rotina e conciliar a intensidade dos estudos com o que é essencial para sua vida. FIT, formação intensiva Tribe. Encaixe seu futuro na sua rotina de agora.
Cara, é muita novidade, hein? Vamos dar uma recapitulada aqui. Agora você pode escolher entre um dos três turnos para fazer as suas aulas ao vivo, além de escolher o período que melhor se adequa para você fazer as suas monitorias. Você também pode escolher os momentos para você consumir todos os conteúdos que a Tribe disponibiliza para vocês e fazer os projetos de acordo com a sua disponibilidade de agenda. E, além de tudo isso, você pode escolher entre uma das cinco opções de pagamento que a Tribe disponibiliza para você fazer a sua formação profissional. Mas não vai achando que as coisas ficaram fáceis só por conta de toda essa flexibilidade, não. O nível de qualidade do conteúdo e a intensidade necessária para você encarar essa continuam os mesmos. E para finalizar, na reta final da sua formação, você pode escolher uma certificação eletiva dentre as linguagens de programação que são mais demandadas pelas empresas no mercado de trabalho. E aí, que tal encaixar o seu futuro na sua rotina agora? Quem quer poder escolher, escolhe a Tribe.
Raul, tudo bem com você?
E aí, pessoal, beleza? Agora eu tô aqui de volta no Diocast, vamos. É um papo bem legal.
E claro, estamos aqui com a estrela do episódio, Juninho da Pichá, uma das maiores lojas de hardware do Brasil. Tudo bem, Juninho?
Tudo jóia, Dil? Tudo jóia, Raul aí? Tudo jóia pra todo mundo que tá assistindo aí, né? Não sei se tá de manhã, noite, bom dia aí pra todo mundo, boa tarde. É um prazer participar aqui junto com vocês, né? Eu acompanho o seu canal já faz muito tempo, apesar de não ser o. Como é que eu posso dizer, um usuário assíduo de plataformas abertas, um Linux da vida, uma coisa assim, né? Só fico mais naquela curiosidade. Eu acho muito interessante o seu canal e sempre acompanhei. Então, é um prazer estar aqui junto com vocês.
Obrigado por ter aceito o convite. Aqui não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com alguém que está por trás, talvez, de uma das maiores lojas de hardware do Brasil, como eu tinha mencionado antes. E eu tenho muitas curiosidades, amigo. Você prepara para metralhadora de perguntas aqui.
Vamos!
Mas antes da gente falar sobre a Pichau e sobre as aventuras do empreendimento em hardware no Brasil, assim, eu gostaria de conhecer quem é o Juninho, acima de tudo, né?
Beleza.
Quem é essa pessoa que se tornou a cara da Pichau? Da onde você veio? As coisas que você costumava fazer? O que era o Juninho pequenininho?
Bom, meu nome é Luiz Carlos, né? No final do meu nome, que é super comprido, ele tem o Júnior. Então é por isso que o pessoal me conhece aí como Juninho, né? Eu nasci lá em 94, então eu peguei aquela fase ali daquele boom dos computadores, da internet, deu aquela caminhada toda ali nesse período ali, consegui aproveitar todo esse momento. Se tivesse nascido um pouquinho antes até, talvez teria aproveitado um pouquinho mais ainda, pegado umas coisas um pouquinho mais raiz que eu acabei não pegando tanto, mas fui conhecendo depois. Eu nasci em Joinville, Santa Catarina, que por coincidência hoje é a cidade da Pichau e é onde a Pichau tá e aconteceu tudo isso. Eu fui pequeno ainda para Curitiba com cerca de 2 ou 3 anos e passei minha vida inteira no Paraná. Então basicamente sou de Joinville, Santa Catarina, mas fui criado a vida inteira no Paraná e fiquei lá em Curitiba até eu entrar na Pichau. Daí depois que eu entrei na Pichau, eu vim com a Pichau para Joinville mas foi lá que a gente se conheceu e começou esse namoro aí basicamente, né? Eu sou um cara que o meu sonho quando eu pequeno era ser um paleontólogo, né? Eu gostava muito
Olha
de
que legal.
biologia e paleontologia. Aí meu pai, um belo dia ele falou para mim: você vai viver do quê? Vai chupar os ossos que tu vai achar para comer, sobreviver? Deu aquele choque assim em mim, sabe? Deu, caraca, não é verdade. Comecei aquilo e falei: não, vou pagar um curso para você ali, fazer negócio de informática. Na época era o TI, né? Ó, o cara de TI é o futuro, né? Todo mundo falava isso, né? Então ele: vamos colocar essa ali, fazer curso de informática, TI, que é o futuro. E, de certa forma, ele estava certo, né? Porque esse ramo, ele meio que se tornou o futuro de tudo, né? Então ele acertou nisso aí. Aí eu comecei fazendo um curso, fiz um cursinho de informática. Antes, um pouquinho antes disso, né? Voltando até um pouquinho atrás, eu tive mais experiências já com videogame, mas foram poucas. Eu experimentei um pouco o Nintendinho, era PlayStation, eu jogava na casa do meu tio, o Edinaldo. Vários videogames eu tive contato com jogos na casa dele. Não foi comigo, porque eu não tinha na época. Mas daí eu jogava na casa dele. E ele, inclusive, é o meu tio, mas ele é um tio meio jovem, assim, sabe? Tem 41 anos hoje, a gente tem cerca de 12, 13 anos de diferença entre um e outro, mais ou menos, assim, eu não lembro agora. E ele é o meu parceiro ainda hoje, gente. Vai tomar uma coisa, vai comer um churrasco, e direto tá junto no final de semana. Então, desde aquela época, eu continuo nessa parceria. E foi lá que eu conheci alguns jogos, jogava muito Mortal Kombat, Street Fighter.
Mas
Nunca fui muito fã de jogo de futebol, mas na época ele jogava um pouco de futebol com os outros, mas não gostava do PES, essas coisas assim, nunca fui muito ligado.
E jogava futebol tipo, de verdade também? Praticava esporte ou nem?
Nada, nossa, eu nunca fui do esporte, assim, sabe? Ah, o pessoal adorava a aula de educação física, né? Ficava esperando a semana inteira passar ali para ter o dia da educação física na semana. Eu já era assim: beleza, eu quero para não fazer nada, porque eu não queria fazer nada na aula de educação física. Não tinha vontade de jogar bola, de jogar vôlei, nem nada. Eu nunca fui de esporte, assim, sabe? Sempre fui mais na minha, assim, nesses momentos.
Me relaciono muito com isso porque a gente é de gerações parecidas, assim, eu sou de 92. Eu também passei por
Olha,
tudo isso,
perto.
assim. Não tinha os consoles em casa por muito tempo, mas os amigos ou conhecidos tinham, e esses jogos eu
Sim.
experienciava e também tinha essa coisa meio voltada para a ciência, mas comigo era astronomia, no caso, ao invés de
Legal, legal.
paleontologia.
Eu também gosto muito.
Você ainda tem isso em você? Tipo, de querer estudar ou acompanha paleontólogos e coisas do
Sim.
tipo?
Cara, eu acompanho vários biólogos e paleontólogos ainda hoje. Gosto muito dessa vibe de procurar conhecer mais. Sempre curti. Meu, o negócio. A minha tara na época era, meu, saber o nome dos dinossauros, você sabia, e alguém falava, e ó, aquele ali é o T-Rex, e tu: não, aquele não é um T-Rex, aquele ali é um Carnotauro, não sei das quantas, pra todo mundo, né? Às vezes o T-Rex é tudo, qualquer dinossauro é T-Rex. Aí você fala: não, aquele não é um T-Rex, aquele ali é um estegossauro, entendeu? Aquele é um espinossauro, tu sabia, né? E mesma coisa o brontossauro, todo mundo fala que tudo é dinossauro, é brontossauro, é T-Rex, e não era bem assim, né? Aí eu gostava de saber, decorar o que ele comia, o que ele gostava de fazer, né? Então, até
Massa.
hoje ainda eu sigo um pouco disso, acompanho muito conteúdo. Acompanho Pirula, acompanho vários paleontólogos que tem aí, vários canais de astronomia também, eu gosto bastante. Então. E sobre isso ali que você comentou até, né, da época que você não tinha videogame em casa, tem até uma história interessante dessa época, porque eu quase tive um videogame. O meu pai, ele foi lá e comprou um videogame uma vez, era numa locadora, na Caoli, assim. Aí foi lá na locadora de filme mesmo, né? E eles alugavam jogos depois de um tempo. Daí a gente ia lá e ele foi um dia e o cara ofereceu para ele um videogame. Eu não lembro de verdade qual que era, mas eu acho que devia ser um PlayStation 1, talvez, alguma coisa do tipo. Mas eu não me recordo. Eu tenho a lembrança que era um videogame, mas não lembro qual que era. Aí acabou que ele levou para casa o videogame, chegou, ligou e não funcionou. Eu não sei, na época eu não sei se era cabo, o que que não tinha funcionado. Eu sei que meu pai ficou super bravo, aí ele voltou lá e trocou por um videocassete. Aí eu fiquei sem meu videogame. Foi a
Poxa
primeira
vida.
oportunidade que eu tive de ter um videogame e daí acabei não tendo.
É que ele pensou assim, ah, é um vídeo alguma coisa também aqui, dá pra trocar, tranquilo.
Aí ele pegou um videocassete. Daí, a partir desse momento, a gente teve um videocassete em casa. A gente podia alugar os filmes, assistir os filmes lá em casa.
Esse negócio de alugar jogo é uma coisa que não faz o menor sentido para as pessoas hoje em dia. E eu lembro que tinha locadora
Exato.
de que tinha VHS, DVD também, depois mais para frente. Eles alugavam, na época, fitas de Super Nintendo. E aí a gente ia lá e aí
Sim.
alugava e podia só ficar o final de semana. E aí tinha que ir voltar
É.
em segundo.
A minha noiva estava até comentando agora ali, esses dias comigo, que aqui em Joinville, o irmão dela, ele alugava não só o jogo, mas alugava o videogame. Então eles tinham o aluguel do videogame completo para tu levar para casa, e tu jogava no final de semana e depois trazia de volta.
Eu já tinha ouvido falar de alguns lugares que fazem isso. Aqui em Jundiaí, eu acho que nunca teve, na real, mas já ouvi umas histórias assim. Mas eu acho que para a geração Z é bem estranho você pensar, né, que se você quer jogar um jogo, você tem que sair de casa, Você vai até um lugar, na sexta-feira, você escolhe um jogo entre vários. Sim. Você pega e você tem esse jogo só até segunda-feira.
Tu literalmente tinha que trabalhar a sua rotina pra, se tu pegou aquela fita, tu aproveitar aquele tempo, que tu vai pagar por ela, só vai ter aquele tempo pequeno. Então tu tinha que adaptar tua rotina pra aquele momento de jogo e tu prestava muita atenção nele, focava, e era o teu momento de jogo, né? Não é um, que nem hoje, né? Eu tô aqui, eu abro aqui, jogo ali um pouco, depois eu vou fazer outra coisa. Não, tu focava naquilo ali, né?
A gente, sim, talvez quando criança não percebesse isso, mas os games de fita que você tinha que alugar no final de semana, assim, eles eram longos o suficiente, difíceis o suficiente para você não conseguir zerar no final de semana, geralmente, para ter que ir alugar de novo, alugar por mais tempo.
Estratégia.
E tal, esse tipo de coisa. Ou na época do... Não sei se você chegou a jogar nos fliperamas também e tal, alguma vez.
Um pouco.
Também tinha a estratégia de comer ficha, né? Era você morria por qualquer coisa. Jogos mais difíceis. Conforme as coisas foram mudando, isso também foi mudando, até chegar no ponto que a gente tem hoje com esses jogos de celular que lidam, ao invés de lidar com esses elementos de tempo, dificuldade, lidam com a paciência, né? Hoje você tem muito esse pay to rush para você avançar, exato, mais rápido no jogo, não precisar esperar e tal. Como é que você vê assim, o cenário de games, sendo uma pessoa que claramente gosta disso, trabalha com equipamentos que promovem isso para as pessoas? Você enxerga uma decadência no mercado de games, assim, ou você simplesmente acha que é um momento diferente, sempre foi mais ou menos assim?
É, eu vou te falar, assim, uma decadência eu não enxergo. Eu enxergo que a gente tá sempre rampando no game, a gente tá evoluindo. O problema é que certos pontos de experiências, na minha visão, eles pioraram e muito. Eu comentei há uma hora atrás com o pessoal aqui no estúdio, que saudade do tempo que tu comprava um jogo, vinha no CD, tu colocava no teu computador e tu jogava. Ele vinha pronto. Tu não precisava de um patch, tu não precisava de uma DLC, tu não precisava de correção. Toda a experiência completa que tu tinha, tava ali. Tu não dependia de daqui um mês, o jogo que tu comprou, a fabricante vai corrigir, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. A experiência vinha completa, não dependia de algo externo ou algo que vai vir depois, entendeu? Até porque não tinha muito o que tu fazer, né? Você tava ali, às vezes tu não tinha internet. Mas no meu primeiro computador eu não tinha internet, então... Eu comprava o CDzinho do jogo, colocava ali, rodava, jogava e era offline. Não existia uma ativação, não existia nada assim online, né? Então a experiência tem que ser completa ali. E nesse sentido, hoje, eu vejo a parte da decadência. Por isso que eu falo, o jogo ele só rampa na minha visão. Mas em certos pontos ele vai na decadência. Eu acho que a atenção, talvez, de desenvolvedores ou que a própria indústria está dando para os jogos hoje, não é como ela dava antes. De tu entregar realmente uma experiência completa de entretenimento. Entendeu? Tu entrega uma ferramenta de entretenimento base, focada em talvez tu conseguir angariar mais algum dinheiro e tu não lucrar talvez com a venda, mas tu lucrar de outras formas. Isso quando tu não coloca 100% da atenção nele, por motivos, né, de grana mesmo, porque às vezes, eu que sou PC gamer, né, acontece muito, aconteceu agora, por exemplo, no The Last of Us, né, o jogo, ele foi mal e porcamente talvez portado, a gente vê ali, né, e o port, ele acontece como uma... Nós já ganhamos tudo o que nós precisamos, nós já lucramos pra caramba com o jogo nos consoles, nós dedicamos todo o nosso foco neles. Ah, vamos portar ali pra ganhar mais um troquinho ali só agora? Porque daí lança o próximo daqui a pouco ali, daí a gente já fez mais um caixinha, né? Já entra com uma grana legal pra poder fazer marketing, pra bumpar um novo jogo ou algo do tipo, ou aproveitar o hype da série, aproveitar o outro. Então o foco não é mais a gente, né? O foco é o dinheiro que eles vão ganhar só. E antes eu acho que eles se preocupavam um pouquinho mais com o foco, que talvez seja a gente, sabe? Coisa que não acontece hoje. Então, esse, na minha visão, é o ponto de decadência hoje que a gente tá em jogos, né? É o que eu colocaria como decadência.
Todas as vantagens que a internet trouxe, mas acho que esse é um ponto negativo, né? Porque se você lança um jogo zoado, incompleto, você pode ir lá fazer uma atualização e resolver. Então, sim, cada vez mais a gente vê empresas que simplesmente lançam o jogo do jeito que tá para não ficar segurando. E as pessoas vão continuar comprando, porque, tipo, porque realmente se as pessoas não comprassem mais depois disso, ninguém ia fazer mais. Mas as pessoas continuam comprando, eles lançam, aí na primeira semana vai lá, lança um monte de patch, Cyberpunk, que tá até hoje recebendo patch, The Last of Us, tem vários casos aí que a gente vê de jogos grandes que chegaram completamente do lado, e aí eles vão melhorando, o pessoal continua comprando mesmo assim,
exato,
e eles vão fazendo dinheiro, né, com essas vendas, é sacanagem.
Cyberpunk, de certa forma, se você for olhar, foi o quê? Pressão de acionista. Entendeu? Putz, já atrasamos uma vez, atrasamos duas, atrasou três. Vai precisar trazer mais uma, os caras, pô, não vai dar certo. A gente vai começar a perder dinheiro na outra ponta daí. Entendeu? Não só no jogo, mas na outra ponta. Então vai ficar complicado pra gente, né?
E o caso do Cyberpunk, eu acho que é um negócio ainda mais bizarro, porque, tipo, é um jogo que tava sendo feito há 8 anos. E é mais bizarro ainda pensar, porque, tipo, você tá fazendo o jogo há 8 anos e você ainda não conseguiu
Sim.
entregar o que você prometeu, sabe? Tipo,
Exato.
talvez o problema tá um pouco aí no marketing também, de sair querendo prometer.
Eu lembro um que me marcou muito com isso aí foi o The Division. O trailer da E3 do The Division 1 era maravilhoso, era algo assim bizarro que você nunca tinha visto na sua vida. Aí chegou a primeira experiência de game, era um negócio assim que era dolorido de ver assim.
Um jogo que, não tão recente assim também, mas que me causou uma sensação parecida foi aquele Anthem da EA.
Também.
Que eles
Nossa, esse.
tinham um trailer muito massa, aí você fica pensando, caraca, vamos explorar as coisas. Aí quando lançou, tava todo bugado também, e online tava zoado, o pessoal não conseguia conectar, e morreu, né, o
Sim.
jogo agora.
O jogo de celular tem muito disso. Ele mostra um trailer super bonitinho na propaganda, tu clica no banner e vai ver um jogo 2D que não tem nada. Fala, caraca, meu trailer era todo em 3D, um boneco em terceira pessoa, e aí tu chega ali, uma visão de cima, não tem lógica.
Eu acho que no caso do The Last of Us, acho que o mais frustrante é que, tipo, primeiro que é uma das maiores franquias da Sony, sabe? Eles
Sim.
deveriam estar tomando, tipo, o máximo de cuidado possível, porque, tipo, é The Last of Us, não é qualquer jogo deles, sabe?
Saiu série
E
até, né?
assim,
Não são todos
então,
os jogos que
saiu
fizeram
série com o Pedrito, o Pascal, né? E, tipo, sabe, já tinha que tomar cuidado aí. A Sony, ela já comprou uma empresa que faz porte para PC, que é uma empresa
Sim.
boa. E aí eles vão lá, eles contratam uma empresa que era conhecida por lançar os piores portes para PC, porque ela foi
Pode crer.
responsável pelo porte do Batman Arkham Knight, que tipo teve que
É.
sair da loja e ficou alguns meses até voltar. Tipo, sabe, já, o histórico já é negativo. Aí você vai contratar justamente essa empresa para portar o seu principal jogo
A
que tá
sua
chegando para
joia,
PC.
né?
Não faz sentido, é óbvio que vai dar errado, sabe?
Para, pessoal. Eu sei que esse papo tá muito bacana, mas eu tenho mais um recadinho para dar aqui para vocês. E dessa vez eu quero falar sobre o FinLink. O FinLink, como vocês já bem sabem, é uma solução que te permite compartilhar recursos de um servidor Linux para clientes remotos, sejam eles quais forem. Mas vocês já pararam para pensar em um cenário onde isso pode ser útil? Imagina o seguinte: se você tem uma pequena empresa que tem uma força de vendas, uma equipe de vendas, ou uma equipe qualquer que esteja remota, e vocês precisam que essa equipe, que esses colaboradores, acessem uma aplicação que está dentro da intranet da empresa. Uma das formas que vocês têm de compartilhar é utilizando uma VPN e liberando um acesso remoto para dentro da sua intranet, tornando dessa forma um acesso bem simplificado. Uma outra forma que você pode fazer de maneira muito mais simples é disponibilizar essa aplicação na internet utilizando o FinLink. E dessa forma você tem uma estrutura muito mais simples e demanda de bem menos recursos e você não precisa ter diversas camadas de software para você gerenciar. Você pode gerenciar diretamente o FinLink com todas as permissões de acesso e segurança que empresas de grande porte como a Disney utilizam, por exemplo. Esse é só um dos cenários possíveis onde você pode utilizar o FinLink com sucesso. Se você quiser conhecer mais sobre o FinLink e outras possibilidades, acesse o link que vai estar aqui na descrição desse episódio.
A gente teve um vídeo há um tempo atrás no canal do DioLinux falando sobre softwares em geral estarem ficando piores, né? E tem uma argumentação bem boa em relação a isso. Eu trouxe até algumas fontes lá de um dos caras que trabalha no Stack Overflow, falando sobre desenvolvimento de software de uma forma geral. E às vezes a gente esquece que games são softwares, basicamente, né? A gente às vezes compartimenta. Tariz, assim, esse tipo de programa num lugar diferente, mas eles são programas. E esse lance do continuous delivery que tem, de você sempre estar tá remendando e trazendo patch, gera essa possibilidade de você entregar uma ideia que vai sendo lapidada, entregar em early access, vender as coisas antes de estarem feitas. O próprio Cyberpunk,
Sim.
provavelmente, a primeira vez que o marketing falou dele era só uma ideia, não tinha nada realmente pronto para
Exato.
demonstrar, assim. Ou acho que o próprio Anthem, que eu mencionei antes, eles fizeram o jogo em cima do trailer que eles mostraram para todo mundo dizendo que já tinha o jogo, né? Depois criaram em cima desse tipo de coisa. E eu confesso que eu tento gostar de jogos de celular, porque eu gosto da ideia da portabilidade, de
Sim.
poder me divertir em locais assim. E já teve um ou outro jogo de celular que eu parei e pensei assim, caraca, esse aqui é legal. Mas a maior parte deles é isso aí que você falou. Propaganda enganosa, é uma coisa,
Exato.
da propaganda você vai baixar o jogo é completamente diferente. Minado de anúncios e propagandas, assim, que Eu entendo que é para sustentar o jogo, mas eles quebram muito a forma com que você experiencia coisas, te tiram muito da imersão que aquilo te dá. E quando não tem isso, eles têm microtransações a rodo, assim, que você... Eu não consigo, tipo, olhar uma dessas lojinhas e olhar que tem um íconezinho que custa R$800. Como é que aquilo pode fazer algum sentido? Um monte de ourinho para você comprar um negócio, uma coisa assim. E claro, isso ofusca um pouco os games bons de Android que são pagos. Às vezes custa R$20, R$30. Tem vários títulos bem feitos que é uma experiência do início ao fim, tipo essas que você mencionou que são legais. Só que até no vídeo lá sobre desenvolvimento de software a gente menciona isso. As pessoas já não estão esperando, especialmente em termos de aplicativos, pagar por programas, por jogos. Eles esperam que sejam grátis. Então essa nova geração tem essa dinâmica que meio que retroalimenta essa motivação do mercado. A gente fica com... A gente que experienciou jogos de um jeito diferente no passado fica com essa situação meio amarga que o Juninho mencionou, de que, porra, tá sempre incompleto, tá sempre querendo alguma coisa de mim, tá sempre querendo meu dinheiro extra, alguma coisa assim. Nunca é um jogo que eu só abrir, jogar e me divertir, parece.
Exato. Cara, uma coisa que funciona muito pra mim, isso vai até um pouco contra-intuitivo, talvez... Mas eu jogo jogo velho, cara. A maioria dos jogos que eu me divirto e eu jogo mesmo são jogo velho. É tipo jogo de... Velho que eu digo de certa forma, né? Porque às vezes é de 6 anos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, entendeu? Então eu costumo... Os jogos que eu mais me divirto são jogos mais antigos. Eu jogo, por exemplo, eu gosto muito de jogar o primeiro Assetto Corsa. Que é um jogo de corrida. Bom, faz tanto tempo que já saiu Assetto Corsa de competição, já saiu não sei qual.
Já saiu todos um monte os patches que tem pra sair também, né?
Exato. Eu jogo ele hoje. Eu não passo estresse, eu me divirto. Eu jogo Cities Skyline, adoro jogar Cities Skyline, eu adoro os mods que tem nele, todo aquele monte de coisa, mas é um jogo antigo, cara, 10 anos eu acho que deve ter um jogo já, entendeu? Então eu já corrijo tudo que tinha pra corrigir. Qual o outro que eu gosto?
Você gosta Flight Simulator. De emuladores e coisas assim, de jogos antigos também? De console?
Cara, eu não peguei muito. Onde eu jogo mais emulador, que eu jogava alguma coisinha ou outra parecida, era de jogo mais antigo, era de console mais retrô mesmo, sabe? Tipo Nintendinho. Só que daí eu jogo no celular. É esse o tipo de jogo que eu já gosto mais no celular, sabe? Uma coisa mais simples que não vai te voltar pra uma super experiência futurista ou diferente, querer inovar no celular, sabe? Eu falo, não, ele vai me servir como só a telinha pra me jogar um jogo arcadezinho antigo, assim, sabe?
Total. Ontem eu tava fazendo isso e eu me deparei, assim, depois de experimentar alguns jogos diferentes, eu tava querendo um jogo assim, eu preciso de um jogo que me deixe relaxar, que eu não tenha que ficar vidrado tentando entender todas as mecânicas do negócio pra realmente ser eficiente. Eu sou um pouco competitivo comigo mesmo, às vezes. Então, quando tem algum jogo que tem mecânicas, estratégias, assim, eu costumo prestar muita atenção. Eu não queria algo que fosse nesse sentido. Um jogo que fosse fácil de jogar, que não exigisse muito reflexo, que eu pudesse jogar meio com sono, se fosse o caso, qualquer coisa assim. E me deparei com um jogo do Batman de Lego, de PlayStation portátil, pra jogar no celular também. Pluguei o controlinho ali e fiquei ali jogando, que é tipo um hack and slash, não, é um beat'em up. Você dá um soquinho, pula umas pecinhas que libera uma dopamina ali e tal. E é um jogo fechado. Né? Não tem anúncio, não precisa baixar nada, não tá nada extremamente bugado, não tem gráficos super complexos, não tem uma história que eu preciso prestar super atenção. Pensei, finalmente achei um jogo pra me divertir sem pensar muito.
Durante a pandemia, um jogo que foi mais ou menos na mesma ideia da tua, só que ele foi um pouquinho mais hard na estratégia. Que famoso de celular, na época bombou, era aquele Plague Inc., não sei se vocês viram.
Plague Inc.?
Isso.
Sim.
Que era de pandemia, basicamente, tu tinha ali...
Acho que eu joguei uma vez.
Era do momento, né? Porque né, tava todo, né, era o assunto do momento, daí tinha um jogo ali, né? E cara, eu peguei ali, joguei assim e fiquei muito viciado, sabe? Em passar uma ou outra ali, era muito legal. Só que ele exigiu certa estratégia. Só que olha, os jogos que eu pego no celular, eles são extremamente simples. Parece que quanto mais simples, eles se tornam uma experiência melhor pra mim no celular. Sabe, agora quando tu começa a inventar muito no celular, pra mim já não... Por exemplo, tem GTA San Andreas pra celular. Eu não gosto de jogar GTA San Andreas no celular. Não fica legal a experiência, sabe? Pra mim não rola.
Eu só gosto de jogo que você consegue jogar com uma mão no celular. Eu não gosto de ficar simulando o controle na tela. Pra mim não vai. Eu gosto de joguinho bobinho, joguinho tranquilo, que você joga com uma mão.
Celular pra mim... Para passar tempo mesmo.
É joguinho de jogar no ônibus, sabe? Pra mim no celular é isso, sabe? Não...
Eu gosto de alguns games de cartas, assim, tipo o Yu-Gi-Oh! Duel Links, o Marvel Snap. Tem pra celular e pra PC também, né? Se quiser jogar, mas são jogos originalmente de celular. Mas assim como vários outros, inclusive esses de você jogar, tipo, com uma mão só, o Arqueiro, me lembro, é um que me vem à cabeça, que é um jogo de tipo tiro. Tem agora um Mighty Doom que a Bethesda fez, que é uma cópia do Arqueiro, basicamente. Faz as mesmas mecânicas, só que é com o Doom Slayer lá, um boneco. Em algum momento você fica com a sensação de não consigo mais progredir sem abrir a carteira. Esse é um cômodo que tem. E aí eu paro de jogar. Tipo. Então Sim. parece que todo joguinho de celular tem prazo de validade. Assim.
Teve um que eu joguei que era de formiga também, que eu fiquei um tempo. Era uma formiguinha, tu controlava as formigas, multiplicava elas. E tinha uma colônia, era um controle de colônia. Só que daí tava legal, tava legal. Fui jogando o primeiro dia, o segundo dia. Só que daí depois eu comecei a ver que chegou num nível que tinha certas coisas que eu tinha que esperar ser feito na colônia, 12 horas, 14 horas, eu tinha que esperar pro outro dia. Aí que eu me liguei, eu cliquei no cantinho lá nas compras lá, aí lá tinha o passe para tu precisar, para tu pular a produção de 14 horas do insumo que tu precisava. Aí eu falei, caraca, os caras estão ganhando dinheiro ali. O pior é que eu fui lá e comprei ainda. Só pra experimentar, comprei uns ali, experimentei, vi que funcionou, ficou legal. Só que daí já perdeu a graça do jogo pra mim, sabe? Eu falei, ah, não, deixa quieto. Aí eu larguei de tudo e falei, vou ficar nesse vício infinito, vou ficar gastando dinheiro pra ver o negócio evoluir mais rápido.
A ideia é que você vá todo dia um pouquinho, jogar lá, fazer a progressão que é possível e às vezes se incomodar Sim. com a sua ansiedade, de repente, de cumprir a missão e daí.
E eu você tava nisso, isso. Isso é legal. Só que o problema é que depois que eu vi que tinha moedinha, aí eu falei, já era.
É tipo isso. Assim, o que me separa do sucesso é simplesmente o quanto eu quero pagar pelo negócio.
É por isso que no celular eu gosto de jogo, geralmente, que ou tá no Apple Arcade ou naquele Netflix Games. Porque geralmente são jogos que não tem microtransação. Então, tipo, pelo menos você sabe que mesmo se for de esperar um tempinho ali, você não vai, ele não vai ficar te instigando, sabe, a pagar. Porque é o jogo ali, acabou, sabe? Aí eu acabo preferindo. Mas eu acho que a gente tem muito essa sensação de que hoje em dia os jogos estão piorando porque eles estão querendo te vender as coisas, ou tá querendo te empolar ali. Mas eu acho que, em partes, também tem a questão de que hoje é muito mais fácil, sabe, o acesso à tecnologia, você conseguir produzir um jogo. Óbvio que não é super simples, mas tipo, é muito mais fácil do que há 10 anos atrás para você publicar um jogo. Então, querendo ou não, vai ter mais pessoas também produzindo o jogo e tentando tirar dinheiro em cima disso. Mas ainda assim, sempre teve e sempre vai ter os jogos também que são feitos pela arte, que alguém queria contar uma história. Sim. Se acha vários indies, tipo, jogos de duas Sim. horas, que tipo, tem início, meio e fim. Se acha essas coisas. Só que esses jogos que são feitos para gerar dinheiro, eles também vão ter mais dinheiro para fazer propaganda. Então, às vezes, dá essa sensação de que só tem isso porque é só o que aparece.
Esses jogos diferentes, eles têm essa dificuldade de fazer o marketing muitas vezes. E também, é até justo, né? Não tem como eles darem de graça o jogo, muitas vezes. A não ser que seja Sim. parte de uma estratégia de lançamento, tipo aquele Captain Spirit lá do... Como é que era? Aquela série lá do Life is Strange, que é um jogo legal, curtinho e tal, mas claramente é um prelúdio, né? Tipo, uma forma de você fazer marketing do próximo jogo e tudo bem, tipo, criar uma boa experiência. Mas o ponto que eu tava trazendo era esse. O mercado, ele sempre é assim, ele sempre foi assim. É que a gente percebe agora de um jeito diferente, ele tá atuando de uma forma que, sei lá, fica mais à vista o que tá acontecendo. Na época do Atari, por exemplo, a Sim. ideia era vender o console, porque você não tinha onde jogar aquele tipo de jogo. Aí quando teve o fliperama, a ideia era fazer gastar ficha. Depois a ideia era você, sei lá, comprar alugar os cartuchos por mais tempo, lá as fitas. Depois mudou um pouco o cenário, aí começou a ter console em casa, a dinâmica dos jogos começou a mudar mudou também. Total. E assim foi indo, né? A gente tá nesse momento onde o dispositivo principal de games, apesar da gente gostar muito de PC, de console e tal, é o celular, a maior parte das pessoas Sim. joga aí,
né? No final das contas, a única coisa que mudou é a maneira que faz dinheiro, né? Que antes era ficha, comprar o cartucho. Hoje em dia é assinar o Game Pass. Então, no Game Pass tem vários jogos que são jogos que você joga por 1, 2, 6 meses. Porque Sim. quanto mais tempo você jogar, mais tempo você vai querer assinar. E aí, no celular, os joguinhos que fica vendendo moedinha. Só muda essa maneira. Só que sempre existiu e sempre vai existir as exceções disso também. Jogos Sim. com história, fechado. Só que também entender que não vai ter um jogo com história de 10 horas, gratuito, sem nada, sabe? Porque tem que pagar as contas, né? Do mesmo Exato. Jeito que né, pra você ver um filme, você vai pagar o streaming, pra você jogar, você vai ter que pagar o jogo. Faz parte.
Bom, quando o Juninho falou aí dos games e tal, que ele costumava jogar, abriu essa caixa de Pandora gigante, né? E a gente entrou aqui. Mas então eu quero voltar para aquela parte lá da sua história, Juninho.
Ah,
e entender como que você saiu de Curitiba, voltou para Santa Catarina para trabalhar no mercado de tecnologia. Como é que você entrou no mercado de tecnologia? Aparentemente era algo que você já curtia um pouco, né? E o seu pai deu uma incentivada. Isso, mas como é que você foi parar na Pichau?
Eu já gostava um pouco desse mundo, aí ele pagou aqueles cursos para mim, eu fiz curso de inglês, curso de espanhol, atendimento ao cliente, informática, web design, fui fazendo tudo, um pouco de programação, fiz vários cursos na época. E daí eu terminei o terceiro ano e já terminei engatilhado na faculdade. Eu comecei fazendo ciências da computação, eu fiz um pedacinho de ciência da computação alguns meses, aí depois eu mudei para análise e desenvolvimento de sistemas, e daí análise e desenvolvimento de sistemas eu cheguei a fazer mais um ano e meio. E daí, depois, durante isso aí, vem o restante da história que daqui a pouco eu conto, né? Mas foi análise do desenvolvimento de sistema, foi mais ou menos um ano e meio que eu fiquei ali. Então, no total, deu quase 2 anos de faculdade, misturando as duas ali que eu tinha feito. Só que antes disso aí, quando eu comecei a faculdade, eu cheguei a fazer 6 meses. E daí, um belo dia, eu tinha o contato da Pichau, porque eu tinha comprado uma placa de vídeo na época. E a Pichau publicou, já comprava, já acompanhava eles, publicou nas redes sociais que estava precisando de um web design. Pô, né? Tem um curso de web design ali, né? Vou procurar ali pra falar com o pessoal pra ver se consigo, né? E daí entrei em contato com eles, e eles falaram, seguinte, mas a vaga. A gente tá vendo que você é de Curitiba e ela é uma vaga presencial que a gente precisa para web design. Mas olha só, a gente tá com uma ideia agora, a gente já tá indo, ajeitando as coisas, e a gente tá indo pra Curitiba, por coincidência. Só que daí a gente não vai precisar para essa vaga de web designer. A vaga de web design a gente vai preencher agora por aqui mesmo, né? Mas depois a gente, quando a gente for para aí, a gente entra em contato com você, a gente tenta fazer alguma coisa na hora que a gente vai para aí. Aí eu falei, tá, você tem um prazo? Como é que é? Ele falou, não, daqui mais ou menos uns 2 meses a gente já tá com uma parte da operação aí. Eu falei, tá bom, né? Esperei mais um pouquinho ali e nesse meio tempo fui falando com meu pai. Meu pai não queria na época que eu trabalhasse. Ele falou, eu vou pagar a tua faculdade, você foca em estudar ali e tu não faz. Eu fiquei quietinho, né? Não contei nada para ele ali, que eu tava vindo com uma empresa para trabalhar já, né? E daí chegou a Pichau lá. O pessoal mandou, semana que vem a gente tá aí, a gente já tá organizando e a gente quer fazer entrevista com você para você vir aqui e começar a trabalhar, né? De conhecer você melhor e tudo. Eu falei, tá bom, vou. Aí eu avisei minha mãe primeiro e depois avisei meu pai, né? Minha mãe falou, teu pai não vai gostar muito, né? Eu falei, tem que falar com ele. Aí falei com ele, não quero que você trabalhe, né? Tem que focar na faculdade. Acabou que a gente ficou meio áspero nessa época, nossa relação assim um pouco, sabe? Mas eu fui. Era um sonho que eu queria, eu gostava da empresa e tudo. E falei, fiz tanta coisa na área de tecnologia, vou tentar fazer isso aí pra ver se eu consigo, né? Aí fui lá e fiz a entrevista. Fiz a entrevista na Pichau e, cara, eles gostaram de mim ali já de primeira. Eu tinha uma proatividade, eu sempre gostei de procurar, conhecer as coisas, me interessar e tudo mais. Só que a equipe, por incrível que pareça, tá? Eu fui o primeiro funcionário da Pichau. Só que eu só fui ficar sabendo nessa época. Toda a operação na época era uma operação muito familiar ainda, sabe? Eram os sócios, o pessoal ali em volta, então uma pessoa externa mesmo, assim, tinha na loja física já, mas no site não, era uma coisa que estava começando ali naquela época. Então eu entrei e fui o primeiro funcionário, então eu aprendi a fazer todos os trâmites ali dentro, né? Falei com meu pai na época, a gente brigou, mas eu fui trabalhar, comecei, mas eu fazia de tudo, e até ele tirou muito sarro de mim na época por causa disso. Porque eu fui com uma ideia de ser um design e acabei que eu fazia de tudo. Eu embalava, a gente montava, a gente fazia tudo, era tudo muito junto, a gente começou ali, né? Então foi o começo, a gente montava, embalava, não tinha parceria com os Correios na época ainda, né? Então era tudo pequenininho ainda, né? A gente levava as mercadorias no carro, passava uma
a
uma.
Que época que era isso? Que ano que era, mais ou menos?
Cara, lá em 2011, 12, por aí, mais ou menos, sabe? Uns 13, 14 anos atrás, talvez, algo assim. Sabe? Então não tinha uma parceria com o Correios, nada ainda. Então, com o tempo ali, você foi, né, crescendo e tudo foi. E nesse meio tempo, nas experiências que a gente foi ali, a gente foi melhorando, a gente foi dando ideias, melhorando. Então, a gente não trabalhava, quando eu entrei, a gente não tinha computador montado. Então, depois a gente começou a trabalhar com computador montado, com a ideia de, tá, mas se eu posso montar separado, por que que eu vou montar? Pô, mas às vezes o cara quer uma coisa montadinha, fechadinha, né? Então, a gente foi lá e liberou no site, deu super certo, vendeu super rápido. E a gente foi aumentando isso aí, conforme foi dando certo as coisas, que foi evoluindo, foi muito rápido, foi uma bola de neve, assim, sabe? Posso dizer assim que os últimos 12, 13 anos, assim, foi literalmente uma bola rolando de cima de uma montanha, né? Você não vê passar assim, foi muito rápido as coisas. E daí, nessa brincadeira que eu comecei, fui, trabalhei em todas as áreas, né, da Pichau possíveis, tá? Desde de embalagem até a parte de gerência, e hoje eu fico dedicado à parte de canal, conteúdo, marketing, etc. Mas passei por tudo, tenho um pouquinho de experiência de cada coisa ali, basicamente. E posso te falar assim, né, que é legal você ver, né, a semente é uma evolução gigante, assim, né? Uma coisa que era pequenininha, que era ali única, hoje são, só que nesse que eu tô, são 5 barracões gigantes, assim, tipo, 10 mil metros quadrados deve ter essa área total aqui, algo assim.
Caramba.
E lá atrás tem mais 5, entendeu? Então, é muito grande, assim, o nível que chegou as coisas.
Você consegue, assim, desenhar nesse gráfico os pontos de curva pra cima? Tipo, quais foram os momentos que a Pichau deu aquela embalada pra valer? Aparentemente, assim, parece, né, que ela sempre teve um crescimento constante. Uhum. Mas é aquela coisa, né? Se você for dar uma aproximada no gráfico, dá pra ver que teve alguns picos. Eu chuto,
sim,
assim, com um certo nível de segurança, que recentemente a pandemia deve ter ajudado a crescer um pouco as, sim, coisas, como ajudou com tudo. Mas antes mesmo, a Pichau já era grande. Então, teve algum momento, assim, que você consegue identificar, de repente, até da sua própria atuação dentro da história da empresa, que foi aquele, um daqueles pontos de virada que você pensa, olha, agora que a gente está fazendo isso, melhorou bastante, sabe?
Uhum. A gente, desde o início, sempre procurou trazer coisa nova. Então, a gente brincou no computador. Cara, eu lembro que no início, quando eu comecei a montar lá, a gente falou de organização de cabo, né? De computador, uhum, deixar tudo bonitinho atrás. Cara, na época não existia isso, sabe? Quando eu comecei, a galera meio que enfiava tudo lá dentro. E a gente trouxe, a gente começou a organizar os cabos, montava um negocinho mais arrumadinho, fazia enroladinho do cabo, fazer bonitinho. É o que na época era a moda, assim, já tava ficando, né? E é uma coisa lá de fora, nos fóruns da gringa já rolava, né? Na época era muito fórum, hoje em dia é grupo do Facebook, grupo de não sei de onde, então... Mas na época eram os fóruns que rolavam muito essas brincadeiras, foto e etc. Então a gente sempre foi inovando. Nesses pontos, né, que a Pichau trazia, de trazer alguma inovação, trazer alguma visão diferenciada, eu acho que o primeiro que eu senti mais assim foi quando começou a brincadeira de esportes. Por quê? Porque lá atrás todo mundo já jogava. Só que não tinha muita visão de esportes profissional como era antes. Na época a gente já enxergava mais ou menos isso. Tanto é que a gente fez um CT, um centro de treinamento, a gente foi um dos primeiros do Brasil a ter... A gente fez várias coisas voltadas a isso. Então, eu posso dizer assim, há 10 anos atrás, a gente apoiava eventos locais pequenininhos, sabe? Era Hanamachi, era evento ali em Florianópolis, era aqui em Joinville, era em Curitiba. Aí depois a gente começou a conseguir pegar uns eventos maiores, era em São Paulo. E a gente sempre levava computador, levava peça, e a gente promovia campeonatos. Né? Hoje você vê campeonatos gigantes, mas na época era campeonatos pequenininhos. Então, tipo, vamos fazer um campeonatinho de CS, de Dota. Meu, tinha muito campeonato de Dota. Fazer um campeonatinho de Dota ali... E daí nessa brincadeira a gente começou a ver que cresceu mais, porque começou a ter pessoas que jogaram ali nos nossos campeonatinhos pequenininhos, que quando depois de 3, 4 anos começou a virar essa cena do esportes, esses caras se tornaram maiores, esses caras começaram a ficar grandes, começaram a entrar para times de verdade, competir em campeonatos... E esses caras estavam ali junto com a gente. Então, era o cara que, de repente, fechou as primeiras parcerias com a gente. Era o cara que recomendava e trazia um outro player pra gente pra conversar e fechava uma parceria. Então, ali foi um momento, assim, que eu senti bem legal. Foi aquela primeira virada do esporte, sabe? Porque a gente participou dessa curva. Então, foi muito legal. A gente fez parte dela e a gente ajudou nisso. Então, isso foi muito maneiro.
Muito massa.
Tanto em eventos aqui regional, como eventos, né, fora também, de estado e pra outros eventos ali fora. E um grande cara que eu lembro assim de cabeça que a gente fez, que foi muito legal, já nessa segunda virada que deu ali, a gente participou de final de CSGO, acho que teve um Major, que acho que foi ali entre 2015 e 2020, foi entre esse período, não lembro agora o ano exato, que foi em São Paulo a final do Mundial. Foi ali em São Paulo e a gente participou no estádio e tudo. Teve o primeiro campeonato que teve final de PUBG no Brasil, foi a gente. Eram mais de 150 computadores. A gente fez literalmente uma das maiores LAN parties, acho que eu conheço no Brasil. Era um galpão com 150 computadores e os squads eram divididos ali realmente, em bloquinho. Tipo, aqui é um squad, tem 4 computadores, um time. Do lado tem outro squad. E assim, 150 computadores no barracão. Então era um negócio muito louco. A gente fez a semifinal pro Mundial. Daí o Mundial acho que foi... Não lembro onde era, acho que era na Alemanha, não lembro agora onde era a final. Mas a Semi foi aqui, a Semi da América do Sul, foi aqui em São Paulo e a gente fez essa brincadeira aí com a galera. Então todos esses momentos chaves ali de esportes, eu acho que deu uma impulsionada legal. E depois, eu acho que o segundo impulso gigante que teve foi com a ideia dos produtos. Quando a gente começou com a brincadeira de ter os... Eu falo brincadeira, né, mas pra galera entender que é quando a gente começou com os produtos ali mesmo, né? A gente... pegou e falou, vamos ter uma marca para o produto? A gente começou com gabinetes, começou com coisas simples e foi evoluindo. Eu acho que aí foi o segundo boom. E esse boom, por coincidência, ele pegou bem o período da pandemia, um pouquinho antes da pandemia ali. Então, acaba com uma coisa, leva a outra, né? Todo o mercado de informática, de maneira geral, todas as lojas, elas tiveram uma maior atenção durante a pandemia por motivos óbvios. As pessoas ficavam mais em casa, compravam mais computador, compravam mais cadeira, compravam mais monitor. Pessoas que nem tinham isso em casa passaram a ter pela necessidade de trabalhar em casa, etc. Então, todo mundo se beneficiou, né? Teve um boom geral. Só que, por coincidência, nesse momento a gente já estava um ano e meio, trazendo produtos novos. Então, a gente juntou duas coisas e, assim, foi uma granada que você jogou assim, sabe, aqui dentro. Fez assim, sabe? Deu muito certo. Você pegou um boom que já estava no mercado com uma ideia que você tinha de lançamento de produtos e cresceu muito. Então, o que era a ideia só minha de gabinete, do Gabriel, do outro, do Lucas, do Felipe, do Pichal, foi juntando várias pessoas para dar aquela ideia do produto, se tornou hoje em uma sala com um time de desenvolvimento. Então, hoje não é mais nem eu que dou pitaco, nem o outro. Hoje a gente tem uma galera especializada nisso, que fica o tempo inteiro procurando ideias, montando produtos novos, pensando o que vai fazer de novo. Então, tem, sei lá, 30 pessoas aqui naquela sala, ou mais ali, só pensando em linhas de produtos novos. Hoje são quatro marcas do guarda-chuva, e essas pessoas ficam pensando. Uma é voltada para energia solar, aí tem outra pessoa pensando em voltar num produto de entrada. Pô, tem que trazer um produto que seja decente, legal, um produto de qualidade, mas tem que ser o mais barato possível. Aí tem o outro já, pô, esse aqui a gente já tem que pensar num produto mais premium, entendeu? Ah, isso tem que ter um detalhe em alcantara, né? Pro cara que é o mais barato possível, não vai fazer diferença se é uma alcantara ou se é um tecido normal. Mas pro cara que é um produto premium, pô, tem uma alcantara ali, a cadeira tem isso, tem aquilo. Então tem vários segmentos ali pensando em coisas diferentes nos produtos. Aí foi o segundo boom, sabe? Daí é o que a gente tá hoje já brincando nele, surfando ele gigante, assim.
Quais são essas marcas da Pichal, pra quem não conhece ainda? Provavelmente as pessoas já viram, mas talvez não sabiam que era da Pichal necessariamente, né?
Sim, a gente tem a Pichal, que é a Pichal Gaming, focado em produtos já com uma experiência melhor, produtos mais premiums, né? Eu não diria nem experiência melhor, mas seriam produtos mais premium de maneira geral, porque a experiência a gente tenta trazer uma experiência legal para toda a linha, né? Qualquer produto tem que ter uma experiência legal. Mas os produtos que a gente foca em trazer mais premium, trazer aquela visão diferenciada muitas vezes, é nos produtos da Pichal Gaming. Então, a gente tem um... Antes, a gente trazia um modelo de SSD ali que era um pouco mais comum, mais na curva. Hoje a gente já tenta trazer, pô, esse SSD tem que ter um design exclusivo nosso. É a gente que vai fazer o dissipador dele, é a gente que vai projetar o dissipador, a capinha que vai em volta, a gente vai pedir para fabricar e a gente vai colocar no SSD. Vai ser a nossa visão de como tem que ser o dissipador do SSD ali. E a mesma coisa com uma cadeira. Hoje a gente já consegue ter o volume suficiente para a gente poder dar a nossa visão. Porque muito, o pessoal pensa assim, né? Pô, mas qualquer coisa tu pode fazer do jeito que é. Não, não é bem assim, né? Você precisa ter um volume.
Uma coisa que mudou, que eu percebi, que é isso que você está descrevendo, é que assim... existem esses produtos white label que muito mais marcas que as pessoas se dão conta utilizam, não é, não é nenhuma prática incomum, não. Nem nada, e não é um problema, porque vocês provavelmente foram lá e observaram a qualidade e decidiram, ó, aqui vai a nossa marca, a gente tá... é meio tipo, esse é o atestado de que é um produto legal, e aí, até aí tudo bem, mas esse nível de customização extra que vocês estão adicionando agora, quer dizer algo bem interessante, que é vocês já não estão querendo simplesmente viabilizar um produto de qualidade por um preço acessível para a audiência, mas também estão querendo customizar a experiência do cliente. Esse pode ser estético, pode não ser estético até, pode ser uma coisa mais que o usuário vai sentir mais diferença, mas isso é bacana, né? Essa evolução só é possível graças a volume mesmo. Esse tipo de...
Você crescer, é porque imagina, hoje, se você traz essa garrafa aqui, você quer que ela... Ela pode ter isso aqui, ela pode ter o papelzinho verde com branco, pode ter a golinha, a tampinha, tu pode mudar a cor, tu pode fazer ela de várias formas diferentes, isso aí é mais simples. Agora, a partir do momento que você fala, ó, quando eu trouxer essa garrafa, eu quero que ela tenha o furo aqui dentro, moldado dentro do plástico, para você preencher o dedão e o dedinho aqui, ó, para quando você tomar ela ficar presa assim, já se torna um nível de customização que a fábrica vai falar, ó, você vai ter que ter uma forma, você vai ter que ter um isso, vai ter que ter aquilo lá, e pra gente fabricar, a gente não vai fabricar 100. A gente só vai fabricar se você pegar 10 containers. A gente está falando de 10 mil produtos. A gente está falando, entendeu? É algo muito grande. Seja para tu trazer, né? Tu tem que segurar esse rojão, né? Essa bomba. Sim. E ao mesmo tempo tu tem que dar conta de escoar isso, né? Tu tem que funcionar. né? Acho que a gente tem que ser uma coisa muito certeira, porque se não funcionar, meu, é 10 mil produtos, né? Não é fácil de
da brincadeira. Aí tem que enterrar no deserto, igual os negócios lá, as fitas do
EP. E quando a gente fala, sei lá, de uma cadeira, por exemplo,
sim,
sei lá, 10 mil cadeiras é muito espaço, sabe? Então,
quando eu falo que...
Você tem que garantir que vende.
Exato, são 5 barracões desse lado e são mais 5 barracões do outro lado. E a gente tinha um outro lá no centro ainda e um outro perto da... Então... É muito, 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 muito espaço, sabe? Justamente porque tem itens que ocupam mais espaço. Cadeira, gabinete. Tem coisa que é pequenininha, mais fácil. Mas tem coisa que é muito grande, né? Ocupa muito espaço, realmente.
E hoje em dia você não lida tanto com essa parte da logística tão diretamente, mas imagino que você já tenha feito isso, né? No passado. E você consegue, tipo, passar pra galera um pouco de como é esse trabalho de... Como é que você consegue produtos? Digamos assim, não só esses de marca própria, mas produtos em geral. Como é que eu importo processadores da Intel, da AMD, placas-mãe, placas de vídeo e tal? Porque existe muito, muito comentário, assim... muito comentário apaixonado, até eu diria, que não entende por que, que o preço continua o mesmo, se o dólar subiu, se o dólar baixou, por que, que o preço está assim, assado. Não entende muito como funciona a estrutura, a cadeia, né, de econômica mesmo, que vai culminar no preço que você pode ofertar para o cliente e tal. Como é que é um pouco disso para a galera?
Quando a gente vai trabalhar com um processo de importação, por exemplo, completo de algum produto, o pessoal pensa assim, né? Ah, eu vou trazer aqui, o cliente comentou, o dólar baixou, e por que, que o produto não baixou, o dólar subiu? É que nem eu acabei de mencionar para vocês, são 10 mil produtos. Essa semana mesmo a gente estava conversando sobre uma ideia de um gabinete. Só que essa ideia desse gabinete, se ela se concretizar, é um gabinete que vocês só vão ver no ano que vem. Mas não é que vai ver no ano que vem, porque a gente vai pedir para fazer no ano que vem. É que a gente está pedindo agora. A gente está falando com eles agora, a gente está projetando agora, está falando, ah, vamos fazer, vamos alocar o espaço. Então, é todo um processo de importação, de fabricação e etc. que vai ser para vender no final do ano ou no início do ano que vem. Então, é muito tempo. Imagine quantas variações de dólar, de preço para cima para baixo, quantos problemas políticos já tiveram no meio, problemas de mundo mesmo, pandemia, um terremoto não sei aonde, uma fábrica na China que pegou fogo. Quanta coisa aconteceu no meio desse caminho, de uma ideia que a gente teve agora, pediu agora, e vocês só vão ter em mãos lá no ano que vem. E daí quando chegar, são 10 mil produtos. Olha o tempo para você escoar, né? Tem produtos que têm demanda muito maior e saem muito, muito mais rápido. Tem produtos que ele, né, escoam durante meses ali, né? Então, durante todo esse período, imagine, a gente está falando de um processo de um ano. Desde o período da tua ideia de fabricar, de chegar ao produto e, às vezes, dependendo do tipo de produto, de escoar, né? Aqueles produtos todos. Então, durante todo esse período, você acaba ficando preso a um valor, né? Você acaba ficando preso a um valor que foi aquele valor início. Se você deu o azar de ser um valor extremamente alto que tu pegou na época, meu, tu vai, né, ter que vender muito mais barato. Às vezes tu vai ter que perder dinheiro, não foi um bom negócio para você, né? Agora, quando você pegou num valor médio ou um valor baixo, sim, daí você consegue ter um lucro melhor, você consegue vender de maneira mais saudável, né? Porque é isso que o pessoal não entende muitas vezes, né? Lucrar não é ruim, né? A empresa ela só existe porque ela tá lucrando, né? Se ela tiver algum lucro, ela vai conseguir existir, vai conseguir continuar trazendo coisas, né? Então você precisa que seja saudável essa relação. Você precisa ter dinheiro para você pagar as contas, para você ter dinheiro para fazer desenvolvimento, para você ter dinheiro para daí sobrar alguma coisa, né? Para a empresa, de certa forma, de lucros e etc. Então, o processo, ele é longo. Agora, sobre os produtos, que era isso que eu queria falar aquela hora, de como que entra o produto, eu acabei me perdendo ali. Isso foi um dos booms da Pichau. Porque quem lembra 10 anos atrás como é que funcionava no Brasil? Tu queria uma ASRock Fatality top de linha para overclock. Como é que tu conseguia? Não tinha no Brasil, né? Era o técnico ali do teu bairro que tinha aquelas peças, o mais simples, o dois
duros. O rapaz que ia pro Paraguai, se tivesse ido lá, né?
Isso aí que eu queria te falar agora. Como que tu conseguia? Não era o Paraguai? A galera queria o produto do Paraguai. A China de hoje, que o pessoal fala, era o Paraguai lá de trás. Então, essa história de existir uma opção mais barata, que o pessoal conseguia sem pagar o imposto, não é novidade. Às vezes, o pessoal que é mais novo, né, acha que era uma novidade. Mas não, sempre existiu, né? Isso não, nunca foi um problema pra gente. Porque, na verdade, lá atrás foi uma solução. Por não existir, né, a possibilidade de você ter produtos diferenciados, a gente trabalhava com o que o mercado nacional trazia. Ou seja, os fornecedores que tinham no Brasil na época poderiam fornecer pra gente. Só que eram produtos mais, equilibrados. Eles tinham medo de arriscar. Porque o fornecedor não trabalhava só com o produto da informática, então era o produto do outro, não sei o que lá, de geladeira, blá, blá, blá. Era um monte de coisa. Ele fornecia para N lojas de vários segmentos. Então ele falava, pô, mas o cara da informática ali quer arriscar, por que eu vou trazer esse produto aqui? Daí não vai vender, eu vou ficar aqui, depois vai me dar trabalho, eu vou ter que dar em desconto para ele poder tentar vender aquilo ali. Ou seja, o fornecedor ficava com medo. Só que a gente queria, né, avançar nessa brincadeira. A gente falou, cara, todo mundo está trazendo de lá, tem que ter esse produto, vende. Se eles estão comprando lá é porque está vendendo. Mas pode ser que não esteja vendendo a quantia ainda. Por quê? Porque às vezes vai ficar caro, ou às vezes é muito nichado, ou às vezes não virou ainda a ideia da coisa, né? É, tipo o gabinete aquário. Gabinete aquário que hoje é na moda, aquele gabinete quadradão, aquário todo de vidro, né? Uhum. Eu, há 5 anos atrás, eu tinha um gabinete aquário aqui. Mas o problema é que na época não era o momento ainda, talvez, dele, não tinha virado. Hoje virou, né? De um ano pra cá a gente vê que é a moda do gabinete aquário. Mas há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu mostrava, todo mundo ficava, tu tá louco, né? R$1.800 num gabinete aquário? Como assim? Você gastou tudo isso? E a gente vê que hoje virou a nova moda, né, da galera aí. Mas voltando ali, né? Então a gente brigou com os fornecedores para assumir certos riscos e, de certa forma, divididos os riscos. Então, uns riscos divididos. Parte nossa, parte deles, para a gente trazer esses produtos diferenciados. Até que chegou um momento que a gente estava tanto nessa brincadeira de querer trazer o produto diferenciado que chamou a atenção de certas marcas. Marcas que não olhavam para a gente. Então, se tinha uma Intel, uma AMD. Se tinha várias marcas grandes que antes não olhavam para a gente. Só que a partir do momento que você começa a ter uma pequena representação ali dentro, chamando a atenção para produtos que talvez aquela marca já teve interesse em trazer. Só não teve o cara que queria arriscar. Porque o fornecedor às vezes não queria arriscar. E ela falou, olha, esses caras ali estão querendo fazer uma coisa diferente. A gente quer vender isso aqui também ali, mas ninguém antes queria. Então, agora a gente tem a oportunidade, né? E marca nenhuma gostou de ter a evasão, né, do canal, né? Que é um país comprar do outro, às vezes não pagar imposto. Para nenhuma marca é interessante isso. Eles querem que, se tiver a venda, eles querem fornecer o suporte ali dentro, tudo ali dentro, pagando imposto ali dentro, para eles poderem ter o cálculo de RMA para aquele país, para aquele produto, para poder pagar a verba de RMA, tudo certinho, né? Tem que ser um pacote fechado, né? Tu não pode ter vazando para outros países.
Às vezes nem parece, mas acaba sendo menos complexo, né? Para quem faz esse tipo de administração. É mais direto ao ponto, digamos.
Exatamente. Aí a gente chamou a atenção desses caras, começamos essa conversa mais próxima e a gente começou a trazer, né? Só que daí a partir do momento a gente teve que começar a ter riscos maiores, trazer volumes maiores e a brincadeira teve que crescer, né? Porque a Intel vai trazer para o pô, tem que trazer uma quantidade grande, a AMD também. E a gente foi trazendo, a gente foi conseguindo trazer, até que daí depois de um ponto teve marcas que se interessaram em entrar no Brasil, mas eles não tinham a estrutura talvez para entrar. Putz, a gente não sabe se vai dar certo ainda, então a gente não quer toda a estrutura. Então a gente assumia esse BO, sabe? Uhum. A estrutura está aqui. A gente tem o marketing, a gente tem o estoque, a gente tem todo o processo para funcionar as coisas ali. Então você traz para cá, a gente faz a distribuição e você vai ter a tua marca no Brasil também. A gente começou a fazer. Então isso aí foi um outro momento de boom, né? Que a gente deu... Eu sei que não é só a gente, porque ao mesmo tempo que estava a gente, várias outras também foram fazendo. Porque a partir do momento que... O mercado é extremamente fechado. Todo mundo quer. Tu abriu um pouquinho aqui a garrafa, vazou um pouquinho de gás, todo mundo que tiver a oportunidade, tiver com a visão também, ele vai querer aproveitar um pedacinho daquilo ali. Né? Então a oportunidade que às vezes a gente está tentando abrir, ela é abraçada por outras pessoas também. E tudo bem, é assim que a gente quer. Porque quanto mais representar o mercado aqui dentro, mais coisa a gente consegue melhorar e trazer. E foi só por isso que a gente consegue hoje ter muita coisa aqui dentro do mercado inteiro. Marcas, garantias diferenciadas e etc. Né? Coisa que a gente não tinha antes, né? Então, esse foi um dos booms que acabou acontecendo.
Meio que vocês cortaram o intermediário, né? Aí acabaram matando no peito a responsabilidade. Mas ser empreendedor no Brasil, assim, requer coragem, né? Pelo amor.
E é isso que às vezes a pessoa não entende ali, né? Eu também posso fazer. Você pode fazer. O importante é você ir lá fazer, correr o risco. Mas tem que entender que é um risco, né? A gente não está falando de coisa aqui, né? É muito grande, né? Seja quando você compra no mercado interno para vender na sua lojinha, seja quando você traz de fora um volume maior para você fazer a sua venda também, seja quando você quer desenvolver algo do zero, um produto diferente, algo que não sei se vai dar certo, mas você acha que vai dar, você tem a visão, né? Tudo é risco, né? Aí vai você calcular e querer correr ele para trazer. Mas se dá certo, o resultado é muito bom, né?
Eu acho que vocês passaram por diversas fases, especialmente nos últimos anos, em relação... A própria... Teve muitos momentos de escassez de hardware, de GPU, de preços, de fabricação de chip. Era até navio que encalhou no meio do caminho lá teve. É. Mas vamos pegar talvez um recorte um pouco maior ali dos últimos 10 anos, né? As coisas mudaram bastante em relação a hardware, potência, necessidade das pessoas. E até estava pesquisando aqui, porque eu achei que não seria possível que vocês nem vendessem algo assim. Vou até te mandar o link aqui. Mas é um computador de menos de R$2.000.
Sim.
Né? Que é um... Até deixa eu falar aqui pro pessoal. É um Mencer Game Lowride com um Ryzen 3 3200G, 16GB de RAM, DDR4 e um SSD de 240GB. Não é o PC top das galáxias, obviamente, mas é um PC que pode rodar games, PC gamer, de certa forma, pode rodar jogos, até R$2.000, que é talvez um dos valores mais acessíveis assim, para o público brasileiro. A gente sabe que aqui o negócio é complicado, né?
Às vezes pensa assim, R$2.000 não é barato. A gente sabe que não é também. Se a gente puder vender ele por 1.000, a gente quer vender por 1.000. Se a gente conseguir vender ganhando dinheiro, mantendo uma empresa por R$1.000, a gente vai. Se a gente vende hoje por R$2.000, é porque R$2.000 está englobado o custo do produto, que a gente comprou os itens, o custo seja de, como eu posso dizer, de operacional, né? Tá o nosso lucrinho ali ainda, e ao mesmo tempo tem a carga tributária de imposto, né? Então, a gente sempre quer mais barato, né? Sempre quer mais barato.
Mas Mencer é uma das marcas da Pichau também? Ou não?
É uma das marcas da Pichau. A gente falou muito sobre Pichau Game, acabou que a gente acabou vazando ali, né, do assunto, mas Pichau Game é a marca que acaba ficando no segmento um pouco mais premium. A Mencer é um produto focado 100% ao público gamer, de maneira geral, para atender bastante volume, mas com ideias legais, diferentes. A gente testa muita coisa bacana ali, sabe? Traz umas ideias diferentes. Tem produtos de excelente qualidade, então tem de tudo. Tá, tem gabinete, tem fonte de alimentação, tem a placa-mãe hoje em dia já também, tem memória RAM, tem ventoinha, headset, teclado, tem de tudo um pouco. É para literalmente montar um setup gamer completo com produtos Mencer, né? Você tem a TGT. TGT é a marca que a gente foca em trazer produtos com um apelo, né, em preço muito maior. Então ali é onde a gente tenta trazer o melhor produto, só que trazendo ali num preço extremamente baixo. Então, pô, a gente sabe que às vezes o mouse, para ser o mouse perfeito, ele precisa ter um sensor tal, switch tal, e ele precisa custar tanto. R$1.000 não, mas R$150, R$200. Mas a gente sabe que tem também, às vezes, o cara que ele só quer o mouse para literalmente utilizar, e ele quer que tenha a estética gamer, quer que tenha a pegada game, e quer que tenha o mínimo, quer que tenha um padrão certo de qualidade pro game. Então ele quer que tenha um LED. Ele quer que tenha uma pegada legal, ele quer que tenha um botãozinho. Só que ele não precisa, às vezes, do sensor mais top que existe no mercado. E, às vezes, ele não precisa do switch mais top que tem no mercado. Ele só precisa de algo mais barato que atenda ele. Então, a gente vai lá e fornece um mouse, às vezes, por R$80, por R$60, por R$40, como já teve caso ali, que é para atender diferentes públicos. Eu digo sempre assim, não existe produto ruim, né? Existe o produto que, às vezes, não está adequado ao preço. Aí ele se torna um produto ruim.
Concordo, né? 100%.
Então, às vezes você tem um produto aqui que é R$40, espera, mas... Tu tem algum outro produto no mercado que tu compra por R$40, que entrega melhor do que ele? Se tu tem, aí tu tem um problema nesse produto. O cliente que só tinha aquela grana conseguiu ser atendido, atendeu essa necessidade, saiu feliz naquela brincadeira ali, né? E a gente sabe que ele não é o mesmo mouse que vai servir pro cara que é pro player, pro cara que, né, às vezes é viciado no jogo, que é o melhor milissegundo possível, né? Só que daí ele acaba pagando mais por isso também. A Zinia, ela é focada hoje... E muitas inovações que estão acontecendo no mundo, seja de casa inteligente, então a Zinia trabalha muito casa inteligente, seja padrões de LEDs para casa inteligente, fechaduras, tudo que envolve esse universo da casa inteligente, tudo que você vai hoje fazer de certa forma uma automação, então você vai poder utilizar para a Zinia, até itens, por exemplo, de escritório também, a gente tem muitos itens de escritório que ela atende, para o cara que é uma coisa mais clean, uma cadeira ergonômica, até tem alguns exemplos ali atrás, um negócio diferenciado para utilizar no escritório, e também para energia solar, que é uma coisa que a gente está apostando muito para o futuro agora. A gente sabe que já é um pouco do presente e vai ser muito mais no futuro. Então a gente já está começando a entrar nesse mercado com a Zinia, justamente para a gente fazer aquele negócio que eu te falei da curva. Sabe, a gente pegou o boom do eSports, a gente trabalhou com ele, né? E hoje a gente está querendo também trabalhar com uma das nossas marcas, com o boom da energia solar, desse padrão de casa inteligente, sabe? Então a gente quer aproveitar todo esse cenário, então a gente tem uma marca dedicada para isso. Então hoje, se você olhar na nossa marca, a gente tem os painéis solares, já as placas, tem os inversores, tem todo o kit para você montar. Tem os kits prontos no site para você colocar na sua casa, sabe? Com várias placas, dimensionadas para vários tamanhos. Ela tá buscando para esse lado, sabe, do mundo verde.
Eu não sabia que a Zinia tinha isso. Recentemente a gente fez um unboxing, teste de um dos monitores da marca no Linux Labs, no dos nossos canais. E eu não sabia que essa marca tinha esse lado mais green, assim.
A gente ter pegadas diferentes, né? Marcas diferentes com pegadas diferentes, né? Atender públicos diferentes, né? Porque às vezes o cara entra, pô, só gamer no site. Pera, mas tem o cara que também quer uma cadeira para escritório bonita, robusta, confortável, que vai ajudar a coluna dele, né? Às vezes não quer aquela cadeira com pegada gamer, né? E tem o cara também que às vezes está procurando alguma solução para casa dele, que envolve tecnologia, né? A Zilia, ela sai do gamer e ela atende a tecnologia, as necessidades, né? Da sociedade com tecnologia, de certa forma, dentro do que a gente pode alcançar, né, nesse momento, e no futuro a gente vai descobrir até onde vai isso.
Mas eu trouxe esse link em especial desse PC de menos de R$2.000 aí no momento, porque eu sempre fico curioso em entender como é que vocês definem esses tiers, assim, de computadores, né? Porque vocês separam entre PCs de alto nível, com um GPU daquelas lá que dá pra você comprar um Celta usado, praticamente. Uhum. E tem esses computadores aí mais acessíveis. Mas que eles precisam funcionar bem. Porque eu fiquei pensando assim, ok, esse Ryzen 3 com gráfico integrado e tal ali, ele roda jogos leves, ele vai servir pra galera que quer se divertir e tal.
Sim.
Mas de fato ele é um bom PC até pra quem quer trabalhar no escritório, vai rodar um Word, um Excel, vai trabalhar no navegador ou qualquer coisa assim. Ele é um computador para essa finalidade. Mas como é que vocês definem esses tiers, assim? Vocês fazem testes? Vocês fazem algum estudo em cima disso? Pesquisa com o público para entender, olha, esse daqui é um processador ideal para a gente colocar nessa máquina? Como é que vocês fazem esse tipo de coisa?
Aí entra um pouco do meu papel aqui dentro hoje, né? Que a gente foi sempre idealizando e montando as configurações. Aí, que ponto, que momento que entrou o canal? Foi mais ou menos há 10 anos atrás. A gente começou a vender computador, eu assistia muito Linus Tech Tips lá fora, gostava dessa pegada. Aí um dia eu pedi pra eles, falei, pô, posso fazer um teste numa placa de vídeo dessa, pro canal no YouTube, né? Falei, pô, mas você sabe fazer vídeo, essas coisas aí que eles fazem lá? Falei, não, eu acho que eu consigo fazer um teste. E eu fiz, era uma placa da PNY na época. Eu levei pra casa no final de semana a placa, ficou pra mim e ela, né? Aí testei ela, tudo lá, mostrei, fiz um monte de teste comparativo lá. Coloquei, eles olharam, falei, pô, ficou legal, né? Achei que ficou bacana, acho que dá pra gente liberar isso aí. Vamos liberar. A gente liberou no canal. Aí foi um dos primeiros vídeos. A gente liberou aquele vídeo de teste e os comentários, por não ter tanto conteúdo em português na época, não tinha quase conteúdo de hardware em português. Então, eu queria a placa tal ali, né? Você encontrava conteúdos da gringa, às vezes encontrava um latino falando, hispano, alguma coisa assim, mas nunca tinha um conteúdo em português. E a gente começou a encontrar mais esse conteúdo em português, a gente começou a trazer esse material, já que a gente tinha acesso a esses produtos, fazer esses testes e começou a liberar ali. E daí, nessas brincadeiras, acabou o negócio ficou mais sério. Chegou um momento que o canal estava crescendo tão bem, se tornou um braço tão legal da loja, assim, pra, de certa forma, para divulgação dos produtos, que eu acho que é o principal que ele fazia ali, mas também para ajudar o público, que a gente começou a linkar uma coisa com a outra. A gente falou, cara, a gente tem o feedback puro e nu aqui em um canal 100% nosso, do que o público está procurando, do que os produtos hoje entregam em performance e como a gente vai unir isso para o site, né? Aí foi aí que a gente começou a fazer os primeiros testes comparativos, a gente começou a receber, pegar produtos antes de todo mundo, justamente a gente conversou, AMD, a gente precisa testar antes. Então, teve Threadripper aqui que eu testei 5 meses antes do lançamento mundial, entendeu? Então, é muito tempo, mas a gente já testou antes, porque a gente tinha uma clientela de clientes focados em workstations de alto nível, então era interessante para a AMD dar aquele produto ali, para a gente já dar um feedback para ele, se ele valia a pena daqui a pouco, quando lançasse ele ali na frente, fazer uma mudança completa dos workstations dele. Então, por ser um investimento muito alto, era um negócio que era planejado, né? Então, eu tive acesso a esse produto 5 meses antes do lançamento, eu tive acesso a produtos 1 mês, 2 meses. Então, a gente pegava esses produtos antes, justamente para entender aonde eles se posicionam, para a gente poder equilibrar as configurações como tem hoje no site. E o que eu tento fazer hoje, e a equipe lá em cima faz na montagem dos computadores, é atender 100% dos níveis. A gente sabe que existe uma tiração de sarro gigantesca, né? Às vezes o cara olha aqui o computador e fala bem assim, como assim um computador gamer e não tem uma placa de vídeo? Vocês não sabem o que vocês estão falando.
É muito fácil você olhar para esse PC assim e dizer, Peter, os caras nem sabem o que estão dizendo aí. O Gil chamou aquilo de um PC gamer e tal. Eu sei o que você quer dizer. Mas entenda.
Eu sei exatamente o que você quer dizer. Eu sei que ele não tem uma placa de vídeo. Porém, eu também entendo que o gamer, às vezes, é o cara que joga CS. E tem gente que pede um computador só pra CS. Por que que eu vou oferecer um computador de 4 mil reais, 5 mil reais para ele, se o foco único e exclusivo dele, às vezes, era CS e rodar atividades básicas, office, do cotidiano e etc. Por que que eu vou fazer ele gastar 3 mil reais a mais, se ele pode ter esse computador aqui que vai entregar tudo o que ele pode, tudo o que ele precisa ali, de maneira perfeita? Ele vai rodar o CS dele a mais de 100 FPS, do jeito que ele quer. Ele vai rodar o pacote Office que ele precisa. A mãe dele vai poder usar o computador. E se futuramente ele quiser, ah, eu quero virar um gamer mesmo, eu quero experimentar outros jogos, ele tem margem para ele fazer um upgrade. Porque uma das coisas que acontece aqui é, não importa que o computador ele é simples, ele é barato, ele tem que partir de um certo ponto, que é a qualidade dos produtos. Então não existe o 3200G da AMD Ryzen de segunda linha. O 3200G é o 3200G. Ele é igual e ele sai da fábrica daquele jeito para todo mundo. Então ele tem um foco de mercado, ele tem um nicho para atender. E é esse nicho que a gente traz aqui. O que que a gente poderia, às vezes o pessoal pensava, você vai colocar uma memória super baratinha, o outro, não. É produto de qualidade. Se você olhar a descrição desse computador que você pegou como exemplo ali, ó, eu tô olhando ela aqui agora, a placa-mãe é o MA520, que é o chipset que casa com esse processador. Só que é uma Asus Prime. Pô, é uma marca conhecida, que a gente sabe que dá garantia, que a gente sabe que tem produtos de qualidade. Você não tá usando a placa-mãe, ninguém sabe o que que é, entendeu? Da onde que é, como que é e como que foi. É uma placa-mãe de uma das marcas mais renomadas que a gente tem hoje no universo do hardware. Então não é porque a máquina é baratinha que vai utilizar um componente de baixa qualidade, não. A gente preza pela qualidade, até porque a gente não tem por que oferecer um produto para vocês que a gente, às vezes, tem uma qualidade duvidosa, a gente sabe que pode dar problema, porque se der problema para vocês, é prejuízo pra gente. Cada vez que a gente manda um computador para você, a gente precisa fazer voltar esse computador para cá por algum motivo, se acaso ele apresentar algum problema, pra gente não é interessante. O frete que a gente paga fazendo o teu computador voltar, muitas vezes é o lucro que a gente ganhou no computador. Então, ou seja, zerou, a gente não teve mais lucro, entendeu? É uma venda que a gente perdeu, de certa forma. Você tá ali com o teu computador, mas a gente perdeu aquela venda. Então não é interessante que o produto volte, tem que partir de um ponto de qualidade, entendeu? Memórias. Ah, é duas memórias XPG, uma marca top, que a gente sabe, voltada para o mundo gamer. São duas memórias em dual channel, que é o que pede para um processador como esse para entregar melhor performance. A gente fala de SSD, tem um SSD 240. Não precisaria ter um SSD nessa máquina. Poderia ser um HD, já que o foco dela é mais baratinho às vezes, mas a gente pensa, pô, tem que dar uma dinâmica, uma experiência de tornar uma máquina rápida, responsiva. Então coloca um SSD ali, já que hoje você consegue colocar praticamente no preço de um HD, uma fonte de 650 80 Plus Bronze, entendeu? Uma fonte de 650, ela tem margem para você colocar até uma 3060, entendeu?
É, isso é, né? Você tem margem aí pro upgrade tranquilamente depois. É, por isso que eu falei, me chamou atenção, porque é me pareceu uma máquina muito bem pensada, assim. Realmente não é, vamos ver as peças que sobrou aqui, vamos botar nisso aqui, sabe, pra montar.
E é o que eu digo, existe pra todos os públicos. Você não precisa olhar pra essa máquina aqui e falar, você tem um 3200G, tá falando que é gamer. Pera, mas eu não vendo só esse PC, eu tenho mais 300 PCs no site. São 300 opções dentro de um leque. Tu tá pegando uma opção e tá falando que ela não é a correta. Pera, tem uma que é pra você, provavelmente. É que às vezes tu não encontrou, tu não procurou no site ali, mas tem. Da mesma forma que o cara pensa assim, pera, mas eu não preciso jogar. Eu só quero acessar o Office ali. Tem uma versão no site desse mesmo computador que ela não vai ter 16 GB, que ela vai ter 8 GB. E que provavelmente ela não vai ter, às vezes, o SSD de 240, às vezes ela vai ter o de 120. Que às vezes o cara não vai instalar nenhum programa, não vai instalar nenhum jogo, não vai instalar nada. É só para acessar a internet, o Office e o pacote básico ali dele. Então, existe essa opção. E o cara vai olhar e falar, como é que você coloca essa máquina no site e você quer me vender com um gamer? Teve várias vezes em vídeo que o pessoal comentou, ou em publicações que eu fiz, o cara veio discutir comigo, nossa, você tá chamando isso de gamer? Eu falo, primeiramente que, em momento algum, eu falei que aquela máquina era gamer. Eu ofereci uma máquina barata para você comprar ali até X valor, entendeu? Com a proposta que você vai colocar nela. Tá ali descrito o processador, você não tá comprando as escondidas. Que a gente vê que teve uma época no Brasil que acontecia muito isso, né? Às vezes você ia num site, varejo, geralmente os varejistas grandes, né? Você ia lá.
Às vezes o Mercado Livre até hoje tem. Tipo, você é gamer, ele é cheio do design e tal, assim, mas não explica o que tem dentro, né?
Ah, é um gamer i5 com placa de vídeo gamer de 4 GB. Né? O que que é? Aí você vai ver uma GT 710 com um processador i5 de 2010, né? Um dual core, quad core lá de trás, né? Ele não mentiu na spec, realmente está ali, né? Tinha uma placa de 4 GB e tinha um processador i5, mas a que nível que é? Aqui não é nada escondido, né? Tudo é na transparência, você pode olhar no site, você pode procurar, você vê na descrição, está descrito todos os itens que vai ali, né? Então você entende, você sabe o que você está comprando, né? Mesmo sem você escolher todas as peças, você sabe o que você está comprando e o que você está levando para casa. Aí você não precisa confiar no que eu te falo que ela entrega. Você pode buscar o resultado, né? O legal da internet hoje é isso. Você tem um milhão de canais que testam, mostram, análise. Então, tu pode procurar o criador que você mais gosta de conteúdo, o lugar que você mais confia em procurar informação. E você pode pegar essa combinação desse item com esse item, me entrega o quê? Aí você vai falsear para ver se aquele item é o interessante para você, né?
Tava vendo os comentários desse PC e tem, tipo, alguns clientes dizendo, ah, agora sim, chegou, tudo bem, aqui já tô jogando o meu Rocket League. Não precisa de placa de vídeo.
É entender que existem públicos diferentes, as pessoas vão ter budget diferente, às vezes a pessoa só tem R$2.000, porque você pode falar, ai, nossa, o PC de R$6.000 é o melhor pra jogar. Tecnicamente sim, mas às vezes a pessoa não tem R$6.000, ou ela de fato vai jogar Rocket League, vai jogar CS, vai jogar Fortnite. E às vezes ela não é profissional, ah, eu quero.
É comigo que tá hoje na ponta ali criando o conteúdo, etc. Talvez com vocês, também vocês devem ver um pouco disso. Existe a necessidade muito de dar opinião. Todo mundo hoje acha que ela precisa comentar alguma coisa. Às vezes por comentar, entendeu? E tá certo, ela pode comentar. Não significa que ela precisa, mas ela vai lá e comenta e por comentar qualquer coisa. E às vezes por ela comentar qualquer coisa ali, não faz sentido. Né? Ontem mesmo eu liberei um vídeo. A pessoa falou bem assim, nossa, achei top o PC. Só achei ridículo esse pique 3 em 1 na fonte. Eu falei, eu acho que tu tá comentando no vídeo errado. Tu deve ter assistido outro vídeo, daí tu entrou nesse vídeo e tu comentou. Porque nesse vídeo não tem nenhum pique 3 em 1, não tem nada, a fonte tá perfeita. Aonde tu enxergou isso? Ah, a pessoa não respondeu. Parece que ou era pela necessidade de ter uma resposta, ou de chamar a atenção, ou de simplesmente comentar qualquer coisa. Sabe? Pra às vezes gerar alguns likes e alguns comentários embaixo ali e dar aquela interação, aquele negócio novo. A gente sabe como funciona as redes sociais hoje. Mas parece que as pessoas sentem a necessidade de gerar alguma coisa ali pra ter alguma coisa, sabe? Um social ali com a galerinha, sabe?
E tem muito de acabar julgando toda essa realidade com base no que ela quer. Porque, tipo, se ela quer um computador, sei lá, uma 3060, aí acha que só é gamer se tiver uma 3060.
Exato.
Não, sabe, às vezes a pessoa só quer jogar um joguinho bom.
O gamer de celular é menos gamer do que você, por ele não ter uma 3080?
Gamer, assim, isso acho que já foi discutido diversas vezes na internet afora ao longo dos anos. Uhum. Eu sempre assumi como gamer alguém que gosta de jogar. Simples assim, sem maiores detalhes.
É o mesmo argumento que as pessoas utilizam para que a gente veja assim, como assim você não jogou Half-Life? Sabe, meu, gamer de verdade tem que ter jogado Half-Life ou qualquer outro jogo antigo, assim, sabe? O pessoal usa, calma, pera, às vezes não era da minha época, por que eu vou jogar?
Eu acho que esse tipo de coisa realmente não leva a lugar nenhum, se alguém pensa assim. Assim, às vezes eu trago essas coisas assim, mas não vou me estender hoje aqui, porque uma das áreas que eu gosto de estudar é psicologia, e Freud explica, né? O que tá rolando ali. Mas existe muito essa necessidade de você se sentir pertencente a um grupo. Uma coisa que todo ser humano busca em algum nível, sabe? E quando você coloca elementos para fazer parte daquele grupo, e você faz parte daquele grupo por ter determinados elementos, tipo uma placa de vídeo, um mouse, um equipamento de determinada forma, isso faz te sentir especial, de certa forma, e faz reconhecer os pares que fazem parte desse grupo. Então, outra pessoa que tem algo semelhante a você faz parte daquele grupo. Aquela outra pessoa que não tem, não faz parte. Se ela quer tentar entrar no seu grupo, você vai barrar ela um pouco, porque o fato de você ter, entre aspas, o poder de barrar, faz você se sentir especial de alguma forma. Verdades que nem todo mundo gosta de ouvir, mas é exatamente isso que acontece, não só com hardware, infelizmente, mas em várias esferas da sociedade. Em relação aos kits que vocês fazem, esse exemplo que eu dei aí antes, ele é um desses montados. E tem o tipo de público que vai querer realmente isso. Até eu já comprei um PC montado de vocês, se eu não me engano, uma vez. Faz alguns anos já. Porque eu tava querendo trabalhar e pensei assim, não estou com vontade de montar um PC. Vou comprar aqui. Já comprei peças separadas também, avulsa e tal.
Isso aí
e uma das
legal,
coisas mais famosas que vocês têm são os kits de upgrade. E esses eu percebi que mudaram, porque eu também já comprei alguns ao longo dos anos aí, e alguns tinham processador, memória, acho que até chegou a ter SSD alguma vez junto ao HD, alguma coisa assim. Sim. E depois vocês foram meio que condensando eles um pouco, aí passa a ter placa-mãe, memória e processador, ou só placa-mãe e processador e tal. Como é que vocês definem o que é um kit de upgrade? Assim, é baseado num certo nível de preço que vocês querem oferecer dele, ou numa experiência que vocês querem trazer para o público, como é que funciona?
No geral, a gente tenta trazer um kit upgrade, a ideia é ele fornecer um preço mais barato do que se você comprasse separadamente aqueles dois itens, fazendo de uma maneira que você case a performance. Porque tu até comentou agora, né, do PC montado. a maioria das pessoas hoje, às vezes pode soar estranho, porque a gente aqui é gamer, às vezes você é mais antenado na internet, eu também, todo mundo que está assistindo às vezes aqui é um público um pouco mais antenado. E você pode pensar que pela sua necessidade e pelas suas características de mundo, né, de você entender, de você querer montar e etc., essa é a maioria. Mas é aí que você se engana. A maioria dos nossos pedidos hoje preferem uma máquina montada do que uma máquina desmontada. Então, às vezes, a percepção que a gente tem de customizar, de mexer, de montar, de ser o ratão ali, de ficar mexendo, né? Não é o da maioria de verdade. A maioria de verdade quer. Inclusive, tem gente que só compra porque é montado. Porque se não fosse montado, não compraria. Ele ia ver com o técnico da cidade dele para o técnico montar o PC para ele. Entendeu? Ele só compra porque é montado que vai receber aquela experiência. E a mesma coisa dos kits. A gente pensa na compatibilidade deles. Então a gente tenta fornecer o kit que seja compatível para você não errar na placa-mãe, para você não errar na memória. Então a ideia é você combar um processador com uma placa-mãe que seja compatível, que na nossa visão seja interessante para você ali, e que aquela soma daqueles dois itens forneça, né, algo mais barato do que tu comprar separadamente. Tu vai comprar um item combado ali, é um kitzinho, tu vai receber na tua casa, tu vai poder colocar ele com aquela experiência pronta. E aí entra uma coisa interessante, que facilita muito, na verdade. Quando você compra, às vezes, um processador, nessa brincadeira de mudança de geração, Intel, AMD, etc., às vezes você pode ter uma placa-mãe que é compatível com um outro processador de uma geração mais nova, mas ele só é mediante uma atualização de BIOS. E nesses kits upgrades a gente já fornece isso. Então você vai receber ele com compatibilidade e com a BIOS atualizada para funcionar. E se você fosse comprar separadamente aqueles itens, às vezes você não vai ter essa atualização, você não vai ter a garantia da compatibilidade, porque às vezes você não soube escolher ou te informaram errado do que vai ser compatível ou não. E às vezes chegar na tua casa, tu vai querer montar, não vai funcionar. Às vezes tu pode ter a chance de entortar um pino ou outro, fazer uma coisa errada ali. Ou às vezes tu pode simplesmente montar, se frustrar, já perdeu aquela experiência, não funcionou, achar que é um problema, a gente fala, ó, não, isso é provavelmente atualização de BIOS, né? Tem como você fazer isso, mas daí o cara não tem o processador, ele vai precisar de um processador de um amigo. Se não tiver nenhum amigo que tenha o processador mais antigo para ele poder atualizar, ele vai precisar recorrer a um técnico. Aí ele já vai precisar gastar R$ 100,
Comida,
200 reais ali pelo técnico. Aí esses R$ 200 a mais que ele pegou ali já era a diferença que ele poderia ter pego ali no site, de repente, algum outro item, feito um upgrade. Então, pô, R$ 200 hoje é um SSD. Entendeu? Então, às vezes, você vai gastar esses R$ 200, essa brincadeirinha ali, que tu não precisaria ter se tu tivesse comprado o kit todo combado, perfeitinho, funcionando ali. E você poderia ter investido em algum outro item para fazer um up a mais na tua máquina, que é um SSD 240, um de 480, etc. Ou até uma memória RAM, ou alguma outra coisa. R$ 200, às vezes, é o jogo que você quer jogar, né? E às vezes, a gente fica esperando um mês, 2 meses para poder comprar o jogo, aí 3 meses, e tu teve que gastar só para fazer funcionar, porque às vezes tu acabou errando a escolha. Então a gente tenta eliminar o máximo possível os erros, né?
engraçado que você falou isso, porque me lembrou de um caso que a gente viu no nosso fórum, até de alguém que estava mencionando sobre comprar o negócio na fechar um desses kits assim. E um dos pontos que eles mencionaram foi justamente esse. Eu não lembro exatamente qual que era a condição, se era tipo uma placa-mãe de primeira geração do Ryzen, daí o CPU era da terceira, porque já faz um tempo, né? E aí, com o upgrade de BIOS funcionaria, ele estava preocupado com isso. Daí no site da Pichau dizia que funcionava, ou com as frequências das memórias, também alguma coisa do gênero. Legal esse tipo de coisa. Eu posso compartilhar também a minha experiência de quem adora mexer em hardware, equipamento, desmontar as coisas. Porque assim, você comprar o PC montado, ele não quer dizer que você não possa desmontar ele se você quer, né?
O nosso computador é a garantia
Pode
por
parecer
peça.
o capitão óbvio, mas às vezes
É.
foge do argumento da pessoa. Você pode desmontar ele,
Sim.
mas você também pode simplesmente chegou em casa, ligou, tá usando, assim, e era uma das experiências que eu queria. Aquele PC que eu comprei já nem existe mais. Eu já desmontei, já troquei todas as peças, comprei coisas
Já virou
avulsas,
outra
fiz
coisa.
upgrade. Já virou outra coisa. Mas foi pela praticidade mesmo das coisas, e vocês até mandaram as caixas de todos os equipamentos
Sim.
junto com a embalagem e tal. Foi legal. Acho que eu nunca pude falar com alguém da Pichau diretamente para dizer good job, sabe? Bom
Ah,
trabalho,
obrigado.
vocês fizeram um trampo da hora.
Pode parecer muito simples isso, mas a gente fica feliz realmente com todo tipo de feedback, tá, da galera. Então, quando alguém vai lá, posta no Stories agradecendo, ou mandando uma mensagem que deu certo, ou que funcionou, pô, é legal, entendeu? Não tem como
Com
a gente
certeza.
dar atenção para todo mundo e, né, por exemplo, no meu perfil pessoal, tem muita gente mandando mensagem. Não tem como eu abrir um chat e uma conversa extensa e brincar e falar um monte com cada pessoa, né? Mas a gente fica feliz de ver. Aliás, às vezes aparece uma mensagem pra gente, cara, eu vi a mensagem, tá? Tava ali, eu vi a compartilhamento do stories, tava ali só. A gente só não tem tempo, às vezes, né, pra estender uma conversa, que senão a gente precisaria de tempo infinito ali, né? Mas a gente fica muito feliz por saber que tá no caminho certo. E às vezes até o feedback negativo. Muita gente acha que, ah, vocês não gostam de receber a crítica. Não, a crítica pra gente é importante. Porque é através da crítica que às vezes o gerente vai saber que tem algum procedimento ali dentro que estava sendo feito errado e ele achava que estava sendo feito certo. Então, é através da crítica que as pessoas colocam um feedback às vezes, negativo sobre alguma coisa, daí ele pode corrigir. Porque às vezes para ele estava sendo feito certo. Foi passado o procedimento certo. Mas são pessoas, são humanos, né? Tem mais de 500 funcionários aqui dentro, né? Colaboradores junto com a gente. Então, às vezes pode ter alguém ali que não estava num dia legal, né? Que não tava... A gente sabe como é que é a empresa. Pode ter uma pessoa que não estava num dia legal e ela vai fazer uma coisa errada. E às vezes, e essa coisa errada vai respingar na pessoa final, né? Então, a gente precisa corrigir esses pontos, precisa saber. Então, feedback negativo também é importante, tá? A gente quer só que seja positivo, né? Eu quero que seja maravilha. Por mim, se não tiver nenhum problema, melhor ainda, né?
Nessa questão de desktop, eu tenho uma experiência um pouco contrária do Gil, na verdade, porque, tipo, eu tenho um pouco de pavor de ficar mexendo com desktop. Uhum. Meu penúltimo desktop que eu tive, eu fui comprando as peças separadas, conforme achando a promoção, acho que quase 2 meses vai comprando tudo. E aí pensei, não, vou montar, né? Vou montar por conta própria. Vamos lá. Aí fui, montei tudo, no medo, né? De só encostar na placa e já queimar. E aí fui encaixando o negócio, aí não encaixava direito. Quebrar esse negócio, tentei encaixar, desencaixar. Só que tinha que fazer força, só que eu ficava, tipo, não sei até que ponto eu posso fazer força sem quebrar. No final das contas, não consegui montar. Tive que gastar dinheiro ainda pro técnico montar. Aí ele montou no dia seguinte, peguei. Imagino que ele deve ter pensado, nossa, dinheiro mais fácil que eu fiz na minha vida. Aí o meu outro desktop que eu tive, comprei na Pichau, inclusive, comprei montado. Inclusive, tipo, realmente foi uma experiência sensacional, porque tipo, comprei e acho que em menos de uma semana eu tava em casa. Uhum. Super rápido, chegou bonitinho. Eu adoro um cable management, apesar de, tipo, aqui a situação não tá muito legal, mas eu gosto, aí, tipo, e o fio tudo bonitinho, tudo encaixado. Cheguei, simplesmente liguei o computador, ele funcionou.
Isso é legal.
Sem precisar passar pelo desespero. E o legal, né, de ser um desktop, porque eu depois comprei uma placa de vídeo e sim, coloquei no medo, mas coloquei, e, tipo, só coloquei ali e funcionou, sabe? Hoje tô no Mac. Então, dá pra ver o meu desespero de montar PC, mas eu tive uma experiência assim sensacional.
Eu sou misto, eu experiencio os dois. Tanto o computador como a parte de Mac ali, eu utilizo os dois sistemas e tento experimentar sempre os dois, sempre tô na linha.
Eu também.
Tem coisas que um é, pô, praticidade, facilidade, coisa rápida, abriu aqui, funcionou, bateria infinita e etc. Já o outro é um negócio pra estar ali, pra você sentar, pra você curtir um momento, pra você, né, fazer a tua vibe.
Bem, mas uma coisa que me chamou atenção agora, que o Raul falou, eu nem lembrava que você tinha comprado o PC na loja da Pichau até, aquele último que você tinha, mas a logística do negócio, porque eu tô no Rio Grande do Sul, o Sim. Raul tá em São Paulo, o tempo que levou para chegar o gabinete, enfim, o PC montado foi basicamente o mesmo, se eu não me engano, em torno de uma semaninha, um pouquinho mais, assim. Qual que é a moral, assim? Tem alguma logística especial em Santa Catarina? Tipo, o posicionamento regional ajuda vocês a entregar para o Brasil? Como é que funciona?
Olha, eu vou ser sincero. Na parte da logística em si, ela, na verdade, é desfavorável se você for pensar no sentido, né? Posicionamento, né? Ele é desfavorável. Se a gente tivesse um pouquinho mais para cima, ajudaria um pouquinho mais. Ficaria mais interessante.
O Paraná mesmo, a Curitiba.
Isso. Tipo... Talvez São Paulo até, Espírito Santo, aquela região ali. Daí você está mais no meio, né? Você consegue abraçar as outras... lugares melhor, né? Às vezes por terra mesmo, né? Não precisa de avião e etc, outras coisas, né? Mas eu acho que de maneira geral, boa parte de ser rápido é as parcerias que a gente fecha com transportador e com Correios, né? A gente pode hoje se orgulhar de falar assim, a gente consegue entregar em São Paulo, na maioria dos casos, em menos de 24 horas. Então, tu comprou por Pix, o produto sai daqui no mesmo dia, sem a certeza que em menos de 24 horas úteis vai estar chegando em algumas regiões de São Paulo. Então, é todo um trabalho logístico, que tem que ser rápido aqui internamente, ou seja, a gente tem que ter um sistema bom de logística interno, tem que pegar o pedido logo, tem que ser processado, tem que ser feita a nota, tem que ser conferido, tem que ser embalado, e tem que sair muito rápido daqui. Para quando sair daqui, a transportadora ou Correios, eles têm que fazer um serviço deles extremamente rápido também. E hoje, a vantagem é que, por ter muito volume, essas empresas, elas fornecem serviços muito rápidos, às vezes de avião, pega daqui, leva para São Paulo, eles têm voos fretados, né, que fazem esse transporte, e por isso que a gente consegue garantir uma velocidade muito grande. Às vezes você pensa, dependendo do lugar que você vai comprar, às vezes em São Paulo, a gente sabe que a peça está ali na hora, mas tem muita coisa específica que você vai comprar, ele vai falar, eu consigo para você para amanhã, né? Então, pense, se você tá ali dentro da cidade, o cara já vai te conseguir pra amanhã, pense, a gente tá aqui do outro lado, a gente consegue te entregar amanhã também. Entendeu? Seria mais ou menos a mesma coisa. Vai receber na tua casa, na porta ali da tua residência ali, com garantia total, tudo tranquilo, embaladinho, bonitinho, entendeu?
Tipo, entrega pra todo o Brasil também, né? Claro, imagino que pro Norte e Nordeste deve demorar isso. Mais e tal.
A gente fala, qualquer lugar onde o correio ou o transportador atende, a gente atende. Então, se existe transportador entregando e existe correio entregando, nós estamos lá.
Pode até soar um pouco estranho eu dizer, mas agora a gente pode fazer um pouco de merchan pra Pichau do conteúdo que vocês criam, né? Porque a marca meio que extrapolou um pouco essa coisa de venda, simplesmente. O canal do YouTube tem esse viés também de mostrar os produtos, de trazer promoções, sim, e tal. Mas também vocês ensinam coisas, vocês trazem conteúdo, sim, de entretenimento, vocês trazem dicas, essas coisas assim, nas redes sociais também. E uma coisa que eu não sabia que existia, mas você falou antes, em off, até nem lembro se a gente tinha falado aqui quando começamos a gravar o podcast, mas existe um podcast da Pichau também. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque parece que tá voltando, vai ter novos episódios e tal. Conta um pouco pra gente disso.
Isso, a gente tinha um podcast pra galera que acompanha no canal, era o Procast, e ele ficou online durante um ano, tá? A gente estava num outro estúdio, num outro local, e daí a gente fazia lá durante um ano, ele era focado em presencial, a princípio, então a gente trazia a pessoa, era uma logística um pouquinho maior, tinha que trazer estilo flow. Foi bem no início dos podcasts, a gente também criou o nosso ali junto, na mesa um pouco depois, óbvio, né, foi depois, foi baseado na ideia dele, só que voltado ao mundo da tecnologia, do hardware game. E a gente brinca que a gente trazia todas as tribos ali, só que todas elas tinham que ter uma pontinha no gamer, sabe, no PC. Então, pô, a gente trouxe o cara que era piloto de drift. Aí você pensa, tá, mas por que você trouxe o cara pelo drift? Primeiro porque a história do cara é interessante, como funcionava, meu, super queria saber como é que era uma competição de drift, como é que foi os eventos que ele participou lá fora do Brasil, representando o Brasil, etc. Mas ao mesmo tempo, ele começou em um computador, ele aprendeu a fazer drift dentro dos simuladores, então jogos de simulação, então ele tem um viés gamer, ele treinava num jogo, entendeu? Da mesma forma que o cara de criptomoedas, às vezes, que a gente trouxe lá o Augusto, ele gosta muito de computador, ele é muito do cenário geek, gosta de videogame, joga Call of Duty, é apaixonado por Battlefield. Então tem um lado, sempre tem que ter o gamer ali junto, né? Não é só uma pessoa qualquer que a gente tá trazendo. E agora a gente tá pensando em voltar, a gente tá pensando não, a gente vai voltar com ele, tá? A gente já tá montando a sala nova, tá quase terminando, tá na fase de pintura, tá até uma zona aqui tudo empoeirado, mas vai voltar com ele muito em breve e a gente quer trazer a galera ali pra participar junto com a gente. Provavelmente a partir do meio do ano já começa a ter alguma novidade do tipo aí.
Massa. E quem quiser, tipo, ver os episódios anteriores, aonde que tá no YouTube, sim, mesmo? Tem um site especial?
Tudo no nosso canal do YouTube. Você pode encontrar lá a playlist das lives lá do Procast. Aí tá listado lá todas as lives de Procast com vários e vários convidados. Eu acho que a gente deve... foi um ano assim seguido e a gente fazia episódios por semana. Um episódio com convidado, um episódio voltado em nossa equipe com notícias e um outro que a gente fazia dedicado com um tema. Então a gente teve um episódio inteiro dedicado ao Elon Musk. Então a gente pegou, a gente leu a bibliografia dele, a gente pegou muita informação, a gente tinha muita coisa. Então a gente trouxe muito conteúdo, muita curiosidade que o pessoal não sabia e fez um episódio inteiro dedicado à evolução que ele trouxe, as ideias dele, etc, etc, etc. E sobre várias outras pessoas, a gente ia fazer sobre Mac. A gente ia ter um episódio sobre Linux também, tá? Já estava na agenda, mas acabou como a gente deu essa parada, ele não foi. Mas, inclusive, foi o João Guilherme, um colega nosso ali, que deu a ideia, falou, e ele comentou de ti, de trazer o de Linux, falar. A ideia era trazer um episódio sobre Linux e sobre Open Source. E ainda está aí aberto, a gente vai, provavelmente, nessa nova fase do podcast, trazer esse episódio aí à tona, galera.
Mas, contem com a gente. Quando você falou do Promocast aí, eu pensei assim, vou perguntar essa curiosidade, assim, porque claramente o logo da Pichau tem esse pombo, tal, tem esse design, e, enfim, pombo, prumo, etc. Mas de onde que veio esse logo? É uma coisa que existe desde antigamente? E vocês começaram a utilizar essa coisa do prumo, das promoções, né, também e tal? De onde que nasceu isso?
Foi uma brincadeira, tá? Eu te falo assim com toda certeza, foi uma brincadeira que se tornou algo mais sério ali. Porque a gente, lá atrás, na época do usava mais o Facebook ali, de maneira geral, tinha a página do Pombo. E era a página do Pombo, e tinha um monte de meme de Pombo. Era uma página bem grande, tinha milhões de seguidores, sabe, de meme. E a gente sempre, vocês já notaram, mas a gente sempre apoiou umas páginas de comédia. Então, de brincadeira, de zoeira. A gente sempre foi do meme, de brincar com meme na internet. A gente entende que a internet é comédia, tem que, pra você compartilhar, todo mundo gosta. Quando você olha uma coisa séria, você geralmente não compartilha. Mas quando você vê um meme, tu manda pra um amigo. né? Tu vê um meme, tu vê um negócio, tu manda. Então a gente ganha um marketing de graça com isso aí, né? Então, a ideia é sempre essa brincadeira do meme, que a gente entendeu que sempre o meme ele deixa uma pessoa feliz e ao mesmo tempo você vai ganhar na conversão depois com o compartilhamento. Então a gente falou, vamos produzir, vamos brincar muito com o meme e fortalecer essa cena. Então a gente patrocinava uma página do Pombo, que tinha os seus pombos, a brincadeira lá, tudo. E durante muito tempo foi isso. Então, várias vezes, em promoções que rolavam no site, a gente fazia a promoção em parceria com eles. Daí botava no logo, no banner do Pombo, fazia aquela brincadeira e dava super certo. Super certo, tá? Vinha aquela galera em peso, engajava, a gente soltava vários memezinhos em parceria e brincava na época do Facebook. Porém, por dar certo, concorrência não vai gostar. Então, a concorrência do Belo Dia na Black Friday... Ela foi fazer um evento Black Friday lá, todos os fornecedores, as marcas ali, né? E todo mundo é amigo, a gente se conhece, né? Não tem essa de você não conhece o cara, não fala o cara. Não, a gente se conhece, todo mundo manda. Ele tem o grupo do WhatsApp, ele diz, cara, troca ideia. Então daí, os fornecedores mandaram, cara, os caras estão zoando vocês. Aí a gente, mas por que estão zoando? Os caras começaram a tirar sarro do Pombo. Porque eles acharam que o Pombo era uma identidade nossa, não sei o que lá. Aí colocaram uma ideia super suja, apresentaram no palco pros fornecedores. Ah, e tem não sei quem aí que... usa o pombo como imagem, e o pombo, porra, um rato que voa, um negócio super, super urbano, que coisa é essa dos caras usar, não tem nada melhor pra colocar, né? E falou, cara, os caras pegaram na corda, né? Quando alguém pega na corda, você vai fazer uma brincadeira com alguém e a pessoa fica puta ali, né? Aí você fala,
leva a brincadeira
agora
a sério.
É a hora que eu vou, agora é a hora que eu vou, né? Vou cutucar ali e vou levar a sério a brincadeira e ela, agora, né? Não tem mais o que ela fazer. E foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente falou, então tá, já que doeu, funcionou, né? Então a gente vai levar isso a sério. A gente começou a trabalhar numa identidade baseada. Teve alguns outros conceitos ali legais. A gente baseou mais ou menos na ideia do Pombo e levou ele a sério e trouxe até hoje. Porque daí virou uma tiração de sarro. Porque daí que a gente começou a fazer mais meme com o Pombo. A gente começou a brincar mais ainda. A gente virou mais da zoeira ainda. Aí a gente começou a levar a zoeira para outro nível. Porque a gente pegou outros temas e outras brincadeiras. Aí sacaneava eles, zoava eles, brincava, tirava sarro. Só que daí, quando a empresa, por exemplo, é de pessoas mais velhas, talvez, mais sérias, ou de outra época, elas podem levar a brincadeira de uma forma meio ruim. Pra gente era pela zoeira, era pela sacanagem, sabe? A gente fazendo sacanagem ali. Só que daí é aí que fica legal, né? Porque daí você vê que o outro não gostou, daí você sacaneia mais ainda.
Resultado, nesse exato momento aqui, tem um pombo fantasiado de coelho no site da Pichau.
Exatamente. E tá até hoje, cara. Ele virou identidade, a gente leva e vamos levar pra frente.
Juninho, muito obrigado pelo seu tempo, principalmente, pela sua participação. Foi muito legal poder te receber aqui. Espero que você possa voltar mais vezes no futuro. Você é uma pessoa muito simpática, muito querida, dá pra perceber. Obrigado. E também muito apaixonado pelo que faz aí. Manda um salve pra toda a galera da Pichau que ajudou você nessa aqui. Eu vi que tinha um rapaz trocando aí a bateria e tal. Quem dera eu tivesse um assistente assim também. Mas, enfim, você pode usar esse espaço no final pra... falar o que você quiser, divulgar suas próprias redes sociais, além da Pichau, se você quiser, mandar o pessoal te adicionar pra jogar um CS, não sei o que você faz aí nas horas vagas, enfim, fica à vontade.
Acabei que eu nem comentei muito sobre o que eu jogo nas horas vagas, cara, mas eu costumo não jogar muitos games do momento, assim, eu jogo mais jogo velho e eu gosto muito de simulador. Eu jogo Flight Simulator, eu jogo Assetto Corsa, mas é isso quando eu jogo. Porque por eu estar aqui enfiado nesse universo o dia inteiro e fazendo isso o dia inteiro, às vezes eu chego em casa, só quero pôr o pé para cima, sentar, tomar uma Coca-Cola gelada e assistir uma série, ver uma coisa diferente, daí não quero mais sentar no computador e ver um jogo.
Eu entendo,
ainda jogo de vez em quando, sabe? Até o VR, eu tenho um VR lá, o VR fica parado, dá até dó do VR. Eu tô querendo trocar um VR para um Switch para ver se eu jogo melhor um pouco no Switch. Porque o VR tá parado, lá eu não tô mais jogando. Mas quem quiser me seguir lá, o meu Instagram é @luiz_ctjr, ele tá escrito Juninho, tracinho Pichau Informática lá. O da Pichau é @pichauoficial, que você pode encontrar também. E é por lá mais onde eu posto mais coisa, posto dúvida. E eu gero também vários conteúdos e conteúdos exclusivos também. Tem coisas que às vezes eu não trago pro canal ou não tá no Instagram da Pichau, que eu coloco lá também no meu. Às vezes posso ser mais incisivo. E o pessoal até comenta, né, Juninho, você defende A ou B, etc. Pô. Quem me segue nas redes sociais sabe que isso aí não é verdade, porque eu dou umas pedradas na AMD, umas pedradas na Intel ali, e eu falo, como é que eu sou patrocinado se eu tô dando uma pedrada na testa dos caras? Então não existe isso aí, né? Só que às vezes acompanha só o vídeo review e acha que é só aquela imagem, mas quem segue a gente, às vezes pela rede social, vê que é diferente, não é bem assim a história. Então, obrigadão aí por todo mundo aí que assistiu, tá? E obrigado pelo convite.
Valeu.
Aí, Gil e Raul.
Valeu, foi um prazer te receber aqui. Valeu, Raul, também pela sua participação aí. E a gente se vê no próximo episódio, galera. Fiquem bem e até a próxima. Falou!